Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Pessoal, estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. Sou Celso Shigami, estou aqui com o Thiago Minhoca e com o maestro Cássio Zirpoli. Desde já, peço perdão aos nossos amigos da audiência, do público, pelo atraso que vai aqui para minha conta dessa vez. Tentei algumas configurações, apanhei em todas e aí a gente voltou para essa configuração. Colocar dessa forma, né, já que sigo sem conseguir resolver meu problema do meu computador, mas tá tão prestes a resolver isso.
Maravilhoso, nesse momento agora você tá maravilhoso aí.
O ruim é o Zoom que ele tá falando,
A imagem melhorou, né? A imagem ficou com aquele problema de fornecimento da provedora de internet, a BBG, ela tem se apresentado muito instável. Tudo que eu fiz para melhorar daquele cenário que a gente estava 2 minutos atrás para agora foi amaldiçoar a BBG mentalmente e prometer que eu ia em busca de uma nova. Aí voltou. Mas foi tudo que eu fiz para melhorar, foi isso aí. Vamos, dessa forma, apresentar o que é que vem aí no programa dessa tarde, depois de apresentadas as minhas desculpas pelo atraso para a nossa audiência. Hoje a gente vai com o nosso NE primeira edição, né? Nosso NE 45 primeira edição, já com temas relacionados à Copa do Brasil, vamos falar ainda de polícia, tá? E vamos falar também de estaduais. Vai ser basicamente o NE TV primeira edição, porque a gente vai falar de polícia e de outros esportes, antes de a gente entrar aí nas nossas pautas. Minhoca, tudo bom, companheiro? Como é que você tá, meu velho?
Um soninho. Pensa no sono. Nossa Senhora, porque fui dormir tarde, aí Fortaleza amanheceu embaixo d'água, muita chuva, e aí ter que se levantar para ir até a rádio, meu amigo, aí chegar, receber a mensagem de Rodrigo, um e-mail.
É longe da tua casa?
Uns 25 minutos.
Comprar lá?
Cara, como hoje estava muita chuva...
Dia normal.
Vou de ônibus mesmo, que é mais tranquilo. É bem rápido e tal. Mas aí hoje não. Hoje tinha que ser Uber. Assim, o certo seria Uber navio, né? Porque a cidade está calcada. Assim,
Uberjet.
Uberbot, exato. Mas melhorou já no finalzinho agora parou. Mas está aquele abafado, sabe? Nossa Senhora.
Aqui a gente teve 2 dias de muita chuva também, né? Pelo visto, essa chuva está chegando por aí agora. E a gente também está vivendo aí com esse mormaço. Está bastante abafado, muito quente, mas está assim no mundo todo, né? Pelo menos no hemisfério sul. E a gente vai até maio, a previsão. Quando Laninha deve entrar, subir a plaquinha, sai El Niño. E entra lá a Laninha, e aí a gente vem com frente fria. Vamos ver para onde é que a gente vai. Fala, mestre.
Fora a notícia que eu recebi no final da manhã, né? Enfim, estou tentando processar ainda, tá difícil.
Qual foi?
Sabino, né? Sabino.
Ah, Sabino.
São Paulo.
E aí, sobre aquele que assistam A Vida no Nosso Planeta, a série da Netflix. Muito legal.
Muito bom. Muito bom. Lindo.
Vitorino, muito legal, de verdade.
Muito legal mesmo.
Mas é muito louco, imaginário.
Documentário de 8 episódios, mas muito bom. É a evolução da vida mesmo. A gente começa de uma célula, todo mundo, qualquer ser vivo que existe hoje vem de uma célula, há uns 5 bilhões de anos, assim, uma célula.
4.8.
Em algum momento, 4.8, 4, 5, um negócio desse, em algum momento, eu estou lembrando, eu tinha até decorado o nome agora, tem um nome, essa célula tem nome, então, tudo vem dela. E de lá para cá, de toda a evolução, acho que o mundo acabou 5 vezes.
Isso, 5 grandes extinções. Tem aquele episódio do, acho que é Nautilus, né? Aquele, parece um caramujo, né? Um molusco marítimo, que tem até hoje, né? E aí mostra um pouco dessa evolução. É muito legal mesmo a vida do nosso planeta. Eles falam, né, das aves, nome, das aves como os dinossauros passeriformes, né?
Fala, inclusive...
Você lembrou de mim, mestre?
Lembrei, inclusive é interessante porque a forma como conta tipo, uma galinha vem de um dinossauro, mas você pensa lá que veio do tiranossauro. Aí você não consegue processar muito essa informação. Isso, mas naquele momento já existiam dinossauros alados. Assim, não é pena. E aí tem toda a evolução, e a escala da evolução.
Você acredita, na verdade, que quase todos os dinossauros tinham pena?
Na série não conta essa forma. Não, mas enfim, o segundo jeito foi a série, vai evolução, tem alguns dinossauros que seguem aquela pegada mais parecida com um anfíbio e tal.
Lagarto, né?
E tem outros que parecem mais aves, mas são milhões de anos para ter essa separação. Pô, os caras ficaram 150 milhões de anos, pô. Então, assim dava para ter muita
exatamente.
Coisa. Então, assim, eu acho que todos os dinossauros tinham pena, porque é impossível o dinossauro ter surgido com pena, por exemplo. Assim, não tem como. Ele veio do mar, não tem como ter vindo com pena. Então, assim, não faz nem sentido. Mas, em algum momento, eles evoluíram, uma parte evoluiu para isso.
É porque, assim, antes dos dinossauros vai ter outras espécies de animais, outras famílias, que foram outros braços que foram extintos completamente, né? Mas que fica traços dele aí dentro da evolução. Enfim, é um negócio muito legal. Vale a pena muito. Vale a pena demais. Vale a pena demais mesmo.
Quando eu estava falando aqui, estava colocando, queria ver. É bem legal. O nome da primeira célula.
Primeiro organismo unicelular, né?
Tem um nome exatamente. Deixa eu ver. Porra, mas não apareceu. Aí tudo vem de lá. Não achei, não. Caramba, eu achei isso tão interessante na hora, essa informação, mas realmente. Enfim, se eu precisasse mais com atenção, porque eu estou aqui bem rápido, aqui não estou conseguindo.
A recomendação está feita, pô. Está lá no.
Está lá. Procura.
E passa assim, o mundo está deserto, meu. Como o mundo está deserto. Aí fala assim, 1 bilhão de anos depois. Sem ter nada, tipo, não tem nada no mundo, o mundo esfriou, tá? Primeiro ele esfriou, aí surgem os oceanos, as pedras pretas assim ao redor do mundo e tal. Aí você fala, pô, e agora? Aí vai dando, como é que o mundo vai mudando para ter a configuração única de gerar vida. Assim, como é que tudo gerou vida? E, inclusive, a própria série mostra que ele dá os caminhos, mas não tem como ter. Como é que se gera vida do nada? Assim, é muito difícil de entender, tá ligado? Tipo, não existe nada e agora existe vida. É até meio difícil processar, mas ele vai dando esse
caminho. Como é que sai de enzima para organismo unicelular?
De zero para vida. Como é que faz? Mas é engraçado, tá lá e mostra a Terra, não sei o quê, 1 bilhão de anos depois.
E é isso mesmo. Foi quase a tela de espera aqui do nosso programa, né? 1 bilhão de anos depois.
É 1 bilhão de anos depois.
Vou pedir para Rodrigo Carvalho chamar aquela vinhetinha esperta para a gente abrir oficialmente o nosso programa. Rodrigo, diretor do nosso programa. Simbora. Olá pessoal, estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, depois de 4,5 bilhões de anos de evolução, e também com o meu querido Tiago Minhoca, que faz parte aí também. Os analíticos vão aparecer aí no meio desses 4,8 bilhões, 4,5 bilhões de anos aí de vida na Terra. Você não está entendendo? Volta um pouquinho aí o nosso programa para Água Suja, você vai entender. Se você está nos consumindo no formato podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o NA45, primeira edição, programa que a gente grava no início das tardes. No caso, a gente está falando da sexta-feira, dia 15 de março. São 14 horas e mais 30 minutos. A gente está aqui com a pauta já pronta para a gente iniciar o nosso debate. Maestro, antes do nosso debate...
Spoiler para quem estava aqui, já que abriu a vinheta, só o nome se chama Luca. Last Luca. Universal Common Ancestor. Não sei exatamente se a pronúncia é essa. É o último ancestral, o ancestral universal. Assim, é uma sigla Luca, uma sigla em inglês.
É o mínimo denominador comum.
Tipo, a primeira surgiu a vida, pronto. E daí, com paciência, a gente vai chegar nessa live aqui. Tipo, essa célula, com paciência, chegou nessa live.
É isso. Less Não. Universal de, Common Ancestor.
Nesse caso, de forma literal.
Literal, literal. Dessa e assim, célula, usando literal, aplicando literal da forma correta.
Correto. Né? Dessa pequena célula, 4 bilhões e meio por aí, chegou na escala máxima da evolução, é essa live.
Essa Lembrando que a evolução, não, apesar do Maestro ter feito essa alegoria, ela não é um negócio que ela sempre anda... Que é tipo assim, nós somos o resultado... do melhoramento até aqui. Não, às vezes a evolução é, pô, matou todo mundo e aquele cara que subia na árvore desse jeito sobreviveu, não é que ele era
não,
o...
Não, não era nem subia na árvore quando tem um ataque, quando tem um super meteoro que dizima a vida dos dinossauros, deu bem que ele estava dentro da caverna, que estava no buraquinho.
Exato, tipo, pronto, essa é a ideia, ali, não era melhor que ninguém.
Vou ficar aqui, ficou, o mundo esfriou, passou o tempo, começou a sair.
É, oxente, cadê aquele bicho que corria atrás da gente, né? Cheio de dentadura, onde é que eles foram? Aí pronto.
Mas
aí
o sonho do opressor, do oprimido é ser opressor.
Pronto.
Aí essa espécie passa a oprimir outras pequenas espécies e por aí vai, isso aí por muito tempo ainda.
Lito Portela, o nome dessa série que a gente está fazendo alusão aqui é A Vida no Planeta Terra, A Vida no Nosso Planeta.
A Vida no Nosso Planeta, Netflix. Isso. Eu gostei. É nova, foi lançado em setembro de 23. Eu gostei demais.
Tem outras... Outras dessa linha também na Netflix, que é Nosso Planeta, que também são legais. Vale a pena. Depois eu passo uma lista aqui de boas.
Essa eu curti demais.
Muito bom, muito bom. Então, hoje a gente, apesar do Unicast aqui, a gente não vai falar de biologia.
Último ponto do Unicast. Porque ele tem com um 3D muito bom, com computação gráfica. Ele vai assim, meu irmão, em que momento o peixe sai da água para virar outra coisa? Exatamente, e tem lá, meu irmão, quando você sai, você olha assim na tela e fala, que bicho raçudo.
Bicho raçudo da miséria, né?
Porque assim, ele fica a vida toda, quero mais não, quero é ali.
Quero mais não.
Aí o peixe, e ele assim, ó, nadando com a nadadeira dele, aí chega na areia, assim, meu irmão, vai procriar, vai virar outra coisa.
Não, aqui. vai respirar aí.
Vai respirar, vai procriar, vai viver ali. Meu irmão, que raça. E você vê o peixe e diz, meu irmão. Se garantir, meu irmão, se garantir demais.
Muito. E o curioso é que, acho que quase todos os, ou boa parte, não, quase não, boa parte da vida marinha, ela veio para a Terra e voltou depois. Isso é massa.
Ah, tem uma parte que volta, tem uma parte que dá uma rede só.
Deu bom não. Volta. Cai pro teachers.
Cai pro teachers. Vamos pra água. Bora pra água aqui. Que tem muita gente aí na Terra. Bora pra água.
Claudio. Ô, retardo. Vamos lá.
Bora.
Conversa boa, danada. A gente vai começar agora a falar de futebol, tá? Deixa eu só dar um beijo na galera do Clube 45. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio de sempre. Obrigado pela moral que vocês nos dão, a sustentação. Vocês são essenciais para a nossa caminhada. Vai poder ficar falando essa leseira aqui. A gente sabe que pode falar leseira porque vocês dão um mínimo de suporte para a gente aí. Obrigado de coração. E por mínimo, eu estou dizendo que isso é algo grandiosíssimo, né? Tenho certeza que isso é fundamental aí para a gente. Obrigado. Mas, isto posto, vamos agora apresentar as pautas do nosso programa. Chama escalada essa parte aqui no jornalismo, quando a gente apresenta aí o que a gente vai falar ao longo do programa. Hoje a gente vai falar de Copa do Brasil, com o fim da segunda fase e consequente definição dos participantes da terceira fase da Copa do Brasil. Aí a gente vai dar uma saída da editoria de esporte, vai para a editoria de polícia e a gente vai falar da prisão, né, das primeiras prisões do atentado homicida ali ao ônibus, à delegação do Fortaleza, tentativa de homicídio à delegação do Fortaleza. Depois a gente vai falar um pouquinho mais de futebol, vamos falar da reta final dos estaduais, amanhã tem clássicos e a gente vai falar um pouquinho disso aqui também. Dito isso, vamos embora começar a falar da Copa do Brasil. Maestro, tivemos aí, inclusive, quem ainda não acompanhou, tiver curiosidade, tivemos uma live ontem dando conta da classificação do Fortaleza, dramática, sobre a equipe do Retrô, depois do 0-0, de uma série de cobranças de pênaltis desperdiçados por ambas as equipes, o Fortaleza consegue se classificar e avançar a terceira fase da Copa do Brasil. E a gente já tem uma live específica aí sobre esse conteúdo. Mas, com o fechamento desse jogo, maestro, a gente tem a definição dos 32 clubes que vão avançar às 16avos de final da Copa do Brasil. 16avos ou 32avos? Agora me confundi. Enfim, a gente vai para a terceira fase.
16avos. Toda vez que você pegar o número, você...
divide por 2.
Não, multiplica por 2.
Ah,
se são 16avos, são 32 times. Se é oitavas, são 16 times. Se é quartas, são 8 times. Aí...
perfeito. Eu estava fazendo o caminho contrário.
Final. Em tese,
pode dividindo ter até... os clubes por 2.
Você tem... não, 128 avos de final. Pode ter 256 times. Isso pode, porque se todas as chaves existirem. Por exemplo, só nessa curiosidade. Pela lógica, a segunda fase da Copa do Brasil foi 32avos e a primeira fase foi 64avos. Se não existissem os pré-classificados que eles largam lá na frente, ou seja, se todo mundo tivesse largado a primeira fase, a Copa do Brasil era para ter 128 times. Se todo mundo jogasse a mesma quantidade de fases. Mas são 92, ou seja, em vez de 128, são 92, porque 11, não, são 11, 12, porque 12 não jogam as primeiras fases. Ou seja, esses times não existiram, esses times já estão pré-classificados, tá ligado?
Mas e aí, consequentemente, a raiz que levou esses times até aí não existe, né?
Não existe. Faltando... então aí, embora a fase exista, ou seja, a fase continua tendo nome lá. Foi a 64avos de final e a 32avos de final. Isso é só uma linha de chaveamento, mas não estavam nas 64avos de final, não estavam naquele momento. Estavam
128... todos os braços que levam às 16avos.
Estavam só 80 times, em vez de 128, tinham só 80. Aí, depois, na segunda, que era para ter 64, tinham só 40. Enfim. Dessa classificação, o Fortaleza, pela disputa de pênaltis, acabou fechando a lista. O jogo já era 9h30. Acho que tem outro jogo 9h30 também, mas o Fortaleza foi para a disputa de pênaltis e fechou a lista de uma forma muito curiosa na semana, porque, embora com nível de dificuldade diferente e roteiros nos 90 minutos diferentes, mas o fato é que Bahia, Sport e Fortaleza eram favoritos em seus confrontos, em níveis diferentes de favoritismo. E os
todos
três,
foram para os pênaltis.
Que é curioso, outras disputas foram para os pênaltis, como a do Vasco. Não teve zebra, posso estar enganado, mas não teve nenhuma zebra nos pênaltis. Teve várias disputas de pênaltis, mas nenhum time menor se classificou na disputa de pênaltis. Teve outra, Criciúma e Brasiliense, lá em Brasília, e o Criciúma passou. Enfim. Tivemos disputas de pênaltis nessa segunda fase, mas sem zebras. E nessa semana foi muito curioso. Na terça foi o Bahia vencer por 2-1 até o finzinho. Aí tomou um gol de Robinho Reginaldo, um cruzamento de Dudu Mandaia em Santa Cruz. Aí o Bahia é foda. Aí o Bahia vence nos pênaltis com algum drama. O Caxias chegou a perder os dois primeiros pênaltis, mas ainda assim a série chegou a ser igualada. E depois o Bahia vence. E aí vai para o Sport, e no dia seguinte vencer por 1-0 até os 48 segundo tempo. Aí toma um gol numa chegada do Muricy e vai para os pênaltis. E as 9 primeiras cobranças foram convertidas. Aí a última cobrança da série original A quinta cobrança do Muricy foi de Juan Palacio, bateu por 5, de Porto Pastor. Aí vai para ontem, um 0x0 modorrento. Entre. Modorrento parte para ser junto, mas parte da partida. Na reta final, o Fortaleza deu uma pressionada e o Paulo Ricardo, goleiro do Retrô, fez ótimas defesas. Inclusive, que diferença tem um goleiro para o Retrô? O Retrô passou alguns anos desde a sua prova. Desde sua curta prova. Acho que o Rodrigo pode até deixar a imagem lá da Copa do Brasil mesmo, dos 32 times. O Retrô
passou boa parte da sua vida profissional.
Jean, e tendo assim um goleiro extremamente limitado e que acabou sendo um problema, assim, tanto no tempo normal quanto na disputa de a Rodrigo Zezinho que fechou sem querer, broca nenhuma, meu velho. Que tanto no tempo normal quanto na disputa de pênalti, que já tinha tido disputa de pênalti, e Jean não tinha ido bem. E Paulo Ricardo, embora o Retrô tenha perdido na disputa de pênalti, mas ele fez boas defesas no segundo tempo do jogo e na disputa de pênalti pegou duas cobranças.
Eu achei, assim, inclusive, que ele foi melhor que João Ricardo nas cobranças.
João Ricardo foi bem também, que ele foi até no lance, mas ele defendeu uma cobrança e o Retrô mandou duas bolas para fora. Assim, em termos de defesa, o goleiro do Retrô pegou dois, o Fortaleza pegou um. Só que o cobrador do Retrô, que João Ricardo pegou, foi de Fernandinho, né? Que fez o caqueado lá, não adiantou. Que só não foi pior do que aquele caqueado que o Sabino faz. Mas Sabino é pauta mais para frente. Enfim, o Fortaleza passou. Com esses 32 times... Com esses 32 times, a Copa do Brasil de 2024, primeiro, só em termos financeiros, todo mundo dessa vez recebeu igual. Nas primeiras fases, as cotas eram em níveis, três níveis. A cota para a terceira fase, todo mundo recebeu o mesmo valor. Os 32 times aí, cada um recebeu R$2.205.000. E quem chegar à quarta fase, que corresponderá às oitavas de final, ganhará uma cota de R$3.465.000. Desses 32 times, são 19 da primeira divisão. A única farrapada da Série A foi do Cruzeiro, que perdeu do Souza logo na primeira fase. Perdeu valendo do Souza, foi a única farrapada. O Santos não está na Copa do Brasil, não, nem se classificou, mas o Santos está na Série B. Né? São 8 times da Série B que permanecem. Aí o curioso, tem mais da D do que da C, são 3 da D e 2 da Série C. Ou seja, desta vez não tem um time sem divisão nesta etapa. Tinha até a última fase, mas não tem mais. Tinha a capital do Tocantins, tinha quem mais? Meu Deus. Esse capital está na quarta divisão, na verdade. Se é quarta divisão, se está...
É quarta divisão. O de Tocantins está na quarta divisão.
Enfim, mas tinha time sem...
Tem time sem Muricy, divisão. Muricy era e, sem
Muricy,
divisão.
Pô, é claro. Muricy, acho que Muricy, né? E agora não tem mais ninguém. Então é isso. Chegando agora para essa fase, a gente vai falar do sorteio mais para frente. Esse sorteio continua sendo dirigido, mas antes de chegar no sorteio, acho que vale melhor eu falar também sobre essa etapa. E é agora a última coisa a dizer, que a partir de agora é ir de volta. Isso é importantíssimo. Acabou o confronto único. Daqui até a decisão do campeonato, passa a ser confronto de ida e volta.
O ponto aí a destacar também, né, que são 9 representantes nordestinos, e o Cássio até lembrou bem, né, 3 aí dos considerados mais fortes da região, Sport, Bahia e Fortaleza, passaram nos pênaltis, o outro que passou nos pênaltis também nordestino foi o Sampaio, no duelo que teve contra o Ferroviário, e os outros 3 passaram vencendo, né, o Souza passou vencendo, o Petrolina, o CRB passou vencendo, o América de Natal passou vencendo, e já tínhamos outros 2 aí, Vitória e Ceará, já garantidos na terceira fase. O outro detalhe também é que realmente a maior quantidade desde que foi aplicado esse formato, né, que é as equipes da Libertadores entrando a partir da terceira fase. Então, de 2021 foi o primeiro ano que a gente teve... Então essa é a quarta vez. No primeiro ano foram 8 nordestinos na terceira fase, nos 2 últimos anos, 22, 23, 7, e agora a gente vai ter 9 representantes. Tem uma boa possibilidade de ter, né, um confronto nordestino, porque vamos ter duas equipes, né, no pote 1?
Três, né? No pote 1.
Ceará, Bahia e Fortaleza. Isso, e aí com mais 6 equipes do outro lado, então é uma boa possibilidade. Claro que a gente pode abordar aqui adversários que talvez evitáveis para cada pote e adversários talvez mais acessíveis, mas eu acho que ficou bem desenhado, sim, porque... Poderia ter acontecido mais zebras, né?
Teve poucas surpresas, né? Assim, é o que eu falei dos pênaltis, Mioca. Flertou muito, por exemplo, o Vasco chegou a levar uma virada inacreditável do Aldax. Do Água Santa. do Água Santa, abre 2-0 em São Januário, toma virada e ainda empata nos acréscimos e aí vence nos pênaltis. Então, assim, e todos os outros favoritos foram para a disputa de pênaltis, geralmente é uma farrapada, não teve dessa vez. Então, nesse cenário, é uma Copa de poucas surpresas, o que também representa tipo, vai ter jogo muito grande, assim, a curto prazo.
E aí, só lembrando, o sorteio ainda não tem data definida, CBF também, né? Não faz muita questão de deixar muito claro isso. Vamos saber, talvez, possivelmente, muito em cima. As datas estão estipuladas para o primeiro meio de semana de maio, 1º de maio, para ser mais específico, é uma quarta-feira. E dia 22 de maio, o jogo da volta. Ou seja, é 3 semanas do jogo de ida para o jogo da volta. Ou seja, quando começar a terceira fase da Copa do Brasil, já vai ter rolado 4 rodadas de Série A e 2 rodadas de Série B.
E a semifinal da Copa do Nordeste. A semifinal da Copa do Nordeste é antes da terceira fase. O N45, acho que foi Vinícius. Vinícius Castro, Pedro Maranhão, acho que se tivesse de outra pessoa, eu vejo já. Sobre o calendário, que não sei, o Sport está punido, né? Quantidade de jogos. Que tem até uma curiosidade, que se o Sport mantivesse a campanha e fosse avançando na Copa do Nordeste, porque isso faz diferença. Se não for avançando, os jogos vão ser que a punição, como ela é em torneio da CBF, ela não some, não. Ela é transferida para a Série B, enfim. Isso. Mas se o Sport for avançando, quanto jogo até lá, Minhoca? Que isso na hora do sorteio, porque ainda tem isso, o sorteio vai ter como é ir de volta, o time de menor ranking pode ser o mandante na volta. Isso vai ser sorteado também. O cara pode ser tanto mandante quanto visitante, não tem essa definição. Se o Sport for mandante na volta, o jogo de volta na terceira fase já seria com o público. Tanto jogo. O Sport só cumpriu 1 de 8. Tem mais 7. Mas tem tanto jogo até lá. 7 em casa. Não é 7 juntando 7 em casa. Só que tem tanto jogo até lá que, nesse cenário hipotético, a matéria foi de quem? Foi de Vinícius Caxangá, pronto. Que a volta poderia ser já aí, professor Vinícius. Bem interessante esse ponto.
Tá aí,
eu estou falando isso porque é o que Minhoca trouxe. Essa terceira fase ela vai ser um pouco mais para frente mesmo, ou seja, agora vai ter reta final dos estaduais, para o Nordeste vai ser a reta final da primeira fase da Copa do Nordeste, tem as primeiras rodadas da Série B, ou seja, a Copa do Brasil ela meio que dá uma pequena pausa agora, né? Assim.
Exato.
Ah, tá, é porque ali ó, ele colocou o primeiro 22 de maio, né? Se o Sport for mandante no jogo da ida, aí pagaria no jogo da Copa do Brasil, se ele for mandante.
Isso, essa é a questão. O último jogo seria esse. Tipo, faltaria um jogo. Aí, se ele for o mandante, esse seria o último jogo. Se ele for o mandante só, mandante na ida. Se ele for mandante na volta, aí esse jogo ele cumpriria na Série B e a Copa do Brasil ficaria dessa forma.
Que ainda tem, pode ter alguma mudança, né? Porque pode ter alguém recorrer e tal.
Não,
e aí
sem contar que pode não avançar na Copa Nordeste, pode cair em fase. Isso seria passando das quartas e passando da semi, até porque a final da Copa do Nordeste é depois da terceira fase da Copa do Brasil. É em junho. Assim, a galera jogou no futuro. Agora, em algum momento, eu vou lembrar, tem uma final da Copa do Nordeste para jogar agora, lá no começo. Bizarro, bem lá na frente.
Muda muito mais do que simplesmente a data, né? É importante salientar, porque muda o estágio de evolução dos times. Isso acaba sendo muito decisivo. E assim, não estou nem falando para o bem ou para o mal, estou dizendo que muda. O que é hoje, seja para quem for, seja para qual for quais foram os clubes que estejam participando dessa decisão da Copa do Nordeste, o futebol que essas duas equipes estão apresentando hoje dificilmente vai ser o mesmo. Do que eles vão estar apresentando na época da final.
Se fosse no comecinho da Série B, vá lá, porque os caras podem. Mas aí quando chegar, vai estar tanto a Série B quanto a Série A, elas já vão estar. As torcidas e os elencos já vão estar imersos assim, nas disputas. Assim, você vai ter que. E a gente já viu acontecer algumas vezes. Para mim, o caso mais grave já teve também no Cearense. Teve até uma final do Cearense que foi
foi na onda da pandemia, né? Assim,
mas com o público, assim, no cenário normal, meu, aqui em 2017, o jogo de volta foi Salgueiro Sport, foi lá em Cornélio de Barros, aconteceu 52 dias depois do jogo de ida.
Foi o jogo do VAR, né?
Foi o jogo da estreia do VAR.
Não, a estreia foi o jogo da Ilha.
Os dois. Verdade, mano. Verdade, verdade, verdade. É porque o segundo jogo é que ele precisou ser utilizado e falhou.
Na verdade, é porque teve polêmica nos dois. O pênalti do empate do Salgueiro aos 46 do primeiro tempo foi bem mandrake também.
Assim, teve... Pô, eu lembrava não, velho. É verdade.
O VAR foi.
Cantou nas duas.
Um pouco ortodoxo na ida e na volta. É, sobre a terceira fase, o sorteio, que é um sorteio para a terceira fase. Na quarta fase é outro sorteio já. Porque na quarta, porque esse sorteio agora ele vai ter dois potes. É dividido pelo ranking da CBF 2024. Os 16 melhores classificados. Não são os 16 melhores do ranking, os 16 melhores entre esses times. Os 16 melhores entre esses times do pote 1 e os outros 16 do pote 2. Na próxima fase, vai ter um sorteio sendo pote único. Isso eu posso estar enganado, Minhoca, me corrija. Que aí tem o último sorteio nas quartas, que aí é quando você faz o sorteio e aí você realmente define o caminho até a final. É, mas assim, ou seja, tem mais três sorteios. Esse agora com dois potes, o próximo com pote único, que eu já acho que a pote única poderia ser agora, inclusive. É, pô, os caras já estão classificados, pô, já estão lá no futuro, bota para jogar agora, assim, justamente para ter esse cenário, esse protecionismo. Não precisa ter esse protecionismo, o protecionismo já foi entrar na terceira fase, tá ligado?
Assim, exatamente. Passa aquelas fases com um regulamento diferente, né?
Isso para mim era para ser tudo um sorteio, inclusive, porque daria você. Meu irmão, o sorteio seria muito mais nervoso. Porque o cara pode dar qualquer coisa, pô, assim, tá ligado?
Como aconteceu hoje, né? Na Champions League. Já deu isso. Real Madrid e Manchester City.
Os quatro favoritos das odds ficaram de um lado.
Ficaram no chaveamento só, exato.
Real, Manchester City. Bayern de Munique e o Arsenal, que está como favorito, né? Quatro maiorizados ficaram para o lado.
Eu acho que foi há uns dois anos, né? Que o sorteio da Copa do Brasil deu basicamente quase tudo clássico, né? Goiás, Atlético Goianiense, Ceará e Fortaleza. Deu, acho que Palmeiras e São Paulo. Foi uns cinco clássicos, assim.
No isso no das oitavas.
É, das oitavas, é. Era mais afunilado. Era mais afunilado. Né? Mas teve recentemente, né? Na terceira fase, foi Ceará e Fortaleza. Pode ter um Bavi, né, digamos assim, isso, do clássico regional daqui.
Fala, mestre. Não, eu ia perguntar dos potes, mas se você vai falar, pode seguir.
Agora. Né? É só dizer assim, os potes, como eu estava falando pelo ranking, você quer falar? Não, eu falo, tanto faz. Se você estiver lendo aqui,
não, então,
fala celular, tá ruim, né?
É, pode seguir.
Então vamos lá. No pote 1, galera, pote 1. É, e eu vou dizer o ranking também, importante, para ver, até para saber como é que cada um...
Perfeito.
Flamengo, primeiro, líder do ranking, né? Isso é pote 1, são 16 times agora. Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, São Paulo em terceiro, Atlético Paranaense em quarto, Atlético Mineiro em quinto, Corinthians em sexto, Fluminense em sétimo, Grêmio em oitavo, Fortaleza em nono, aí finalmente pula, o décimo não está. O América Mineiro foi eliminado. Aí vem o Internacional em 11º, Bahia em 13º, Botafogo em 14º, Red Bull Bragantino em 15º, Atlético Goianiense em 16º, Ceará 18º, Cuiabá 19º. Esses são os times do pote 1. Aí veja a diferença. O Cuiabá, 19º, pote 1, Goiás, 20º, pote 2. Ou seja, o Goiás ficou ali um triz. Não só nesse. Ele ficou um triz no ranking, né? Porque uma posiçãozinha um pouquinho melhor no ranking ali, ele já estaria. Ele teria entrado como 19º, tá ligado? Não era muito certo.
Bastaria que o Fortaleza tivesse caído e assumiria o pote 1.
Isso, exatamente. Ficou um triz ali. Pote 2, Goiás em 20º, Vasco em 22º, ou seja, esse Goiás, esse Vasco em 22º, ele dá um cenário de gigantesco de um clássico nacional, de um jogo do antigo G12, o saudoso G12, um grande jogo do saudoso G12, que poderiam ter mais jogos dessa forma se fosse pote único, né? Vasco em 22º, Juventude em 23º, Sport em 24º, CRB 26º, Vitória 28º, Criciúma, que está na Série A, 30º, Sampaio Corrêa 33º, Operário de Ponta Grossa no Paraná 39º, Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo 42º, Brusque 43º, Ipiranga de Erechim, no Rio Grande do Sul 49º, América de Natal 58º, Amazonas, que faz a sua estreia, já o estreante já está na terceira fase, 66º, Souza da Paraíba 90º, primeira vez que o Souza passou, que avançou, foi tão longe, e Águia de Marabá, que pela segunda vez seguida chega na terceira fase. O Águia de Marabá, quem passou foi Águia em Fortaleza.
Fortaleza, isso.
Águia de Marabá, no Pará, 92º. Então, o sorteio é isso. É pote 1 versus pote 1 versus pote 2.
Só um detalhe também que o Cássio acabou de falar. A partir de agora, todas as fases, como você ir de volta, todas têm sorteio. Até a final tem sorteio também. Que é para saber quem joga em casa. É, o mando de campo, isso, o mando de campo, só lembrando, mando de campo. Quem vai jogar a primeira? Geralmente, e aí, por exemplo, se não der o clássico Bahia e Vitória, obrigatoriamente, quando um for mandante na ida, se o Bahia pegar outra equipe e o Vitória enfrentar outra equipe, o Bahia vai ser mandante no jogo de ida, por exemplo, com o Vitória visitante. Se for o contrário, o Vitória é mandante na ida, para tentar evitar que dois jogos aconteçam. Isso. Claro que tem São Paulo, por exemplo, né, que você tem ali Palmeiras, São Paulo e tal. Aí, geralmente, eles botam um jogo na terça, para um jogo ser na quinta, para não ter muito problema, para não ter problema de segurança nas cidades, né?
Isso continua sendo sorteio. A única coisa que o sorteio não permite é que, no caso, Bahia e Vitória sejam mandantes, os dois na volta. Mas assim, aí você fala, pô, mas não pode ser mais. Isso é um cenário, mas o seu time, sendo ele Bahia ou Vitória, ele pode ser sorteado para ser mandante na volta. E a chance é rigorosamente a mesma. Só o cenário de os dois, a chance continua sendo a mesma, 50%. Você é mandante ou você é visitante, a chance não muda. O que muda é não existir a possibilidade de os dois serem juntos. Mas assim, é relevante, né? O cara tá pensando no time dele. E é como o Minhoca falou, isso é só um ajuste de grade, de transmissão. Isso vale, tipo, Grêmio Internacional, o que for mandante na volta, será visitante. Assim. Isso, na verdade, a única coisa que você faz é que você tem a certeza que um dos dois será mandante. Ou seja, ou Bahia ou Vitória, um dos dois decidirá em Salvador. Assim, a tendência é que decida o mata-mata em Salvador.
Isso. No pote 1 só tem uma equipe de Série B, os demais são de Série A, né? A equipe de Série B é o Ceará. E no pote 2 são quatro representantes da Série A, né? Vasco, Juventude, Vitória e Criciúma. Claro, aí meio equipes de Série B, né? Três da D e dois da D. Da C, desculpa. Dois da C e três da D.
Lembrando que não tem data o sorteio ainda, né?
É, sem data ainda.
Vitor Montes aí mandou o superchat pra gente.
Maestro, pro Leãozinho, assina Bragantino com o segundo jogo em Bragança ou Grêmio com o segundo jogo na Ilha? Minhoca, torcedor do Fortaleza ou do Ceará, assina Vitória e o Sport desse pote B?
Vamos lá. O Sport ganhou uma vez do Bragantino, se eu não me engano, o Sport ganhou uma vez do Bragantino no estádio lá, que não se chamava nem Nabi Abichedi, se chamava Marcelo Stephanie. se eu não tiver enganado, né? Não sei se teve outro depois, eu realmente me recordo, que em algum momento minha memória desaparece. Mas
1990 ali, né, cara?
1994, eu lembro desse jogo, ganhou lá. Ganhou na ida na volta, fez 1-0 lá e 4-3 na ilha. Um jogaço na volta. Fez 2-0, o Bragantino virou para 3-2. E o Sport, dois gols de Marcelo Rocha, de centroavante, que era do Santos, virou aos 45, 46 do segundo tempo. Eu lembro de escutando na rádio, acho que era disso um gol. Mas, enfim, não gostei, não. Assim, entre Bragantino e Grêmio, eu acho que eu prefiro pegar o Bragantino. Mas, pô, tem outras opções, assim. Em termos de, tô falando nível técnico, né, da questão da rivalidade, sobretudo como está, tipo, se for jogar um confronto de volta com um clube cearense, talvez o momento atual seja bem ruim nessa relação, mas em termos de nível técnico, acho que é melhor pegar o Ceará do que pegar o Bragantino, por exemplo, assim, se for o caso. Assim, ou o Cuiabá do que o Grêmio. Então, assim, tem Atlético Goianiense, tem algumas opções, mas são poucas. Ano passado, o Sport tinha uma porta no pote 1. Era só, era assim, era pra, a porta não era para passar de fase, a porta era para ter jogo, para ser um confronto ali, e que foi contra o Coritiba, e foi melhor na ida e na volta, 3-3 lá e 2-0 no Recife. Esse ano tem mais, eu não sei se o Sport vai ter a mesma sorte no sorteio, mas tem mais portas do que do ano passado. Ano passado realmente era basicamente só uma, ó, tem uma chance ali de fazer um confronto bom, porque o resto é falar, você vai pegar, tem 8 times da Libertadores.
Somente.
Para enfrentar.
São sete, né? São oito.
E 9 se eles tivessem vencido a Sul-Americana. Que aí é o máximo que um país pode ter, né?
Esse aí Minhoca.
São 7, tem 7 vagas e tem mais a vaga do atual campeão, né, da Libertadores.
Eu nem para Ceará, para Fortaleza, eu assinaria nem Vitória ou Sport, assim, dadas as opções que tem no pote 2.
Lembrar, até... né? Minhoca, só dizer que eu tô dizendo que minha memória, a galera lembrou aqui, Série B de 2013 com o Sport do Goiás do Bragantino. É isso que eu tô falando, galera. Em algum momento, a minha memória esquece. Ó, 2013, eu disse, ó, meu irmão, fogo baixo. O cara tava ali, fogo baixo. Assim, ó, seu meu irmão, o cara via sábado, era jogo de sábado, no lugar do Caldeirão, do Luciano Huck. O cara assistia, cara, de noite, já esqueci quanto tinha sido. É isso. 94 era que era no rádio, meu. Era no rádio, era um sofrimento do cara. E o Socorro tá dizendo que o Sport tá bombardeando, daqui a pouco toma virada e vira no final. Um pirraia de 200 é diferente. Ali não, sábado 2013, 22 anos, terminou o jogo, meu irmão. Aqui, ó. Toma banho e vai pra vida, meu irmão. Era muito diferente. Diferente. Ele não lembrava do jogo, não.
A rua dele é diferente, né, maestro?
É, a vida era diferente, pô.
Cheguei assim, para colorir o futebol na jornal.
É. Aí hoje, hoje a volta ficar escutando mais. Tá?
É.
Mas massa, assim, respondendo aí o superchat, assim, eu acho que tem bem mais opções, assim, né, para Ceará e Fortaleza. É diferente para quem tá no pote 2, como é o caso do Sport, que são poucas equipes, assim, consideradas bem, né? Que tem jogo, né? Já para Ceará e Fortaleza, tem mais equipes acessíveis. Você tem, por exemplo, adversários chatos, o próprio Sport, o Vitória também, eu acho. Apesar de Ceará e Fortaleza, nos últimos confrontos, até ir bem contra Vitória e contra. É, enfim, tanto Ceará quanto Fortaleza ir bem contra o Vitória nos mata-matas. Mas eu evitaria, sabe? Eu acho que você. Ali, o CRB, eu acho também chato, Vasco e tal. Mas tem ali um Águia, você tem ali um América de Natal. Deixa eu
fazer uma pergunta. Se tu concorda, é o que eu acho. Tipo, o pote 1 tem mais opções do que ano passado. E o pote 2 está muito mais chato do que o pote 2 do ano passado.
Sim, sim.
E o pote 2 do ano passado é quase o contrário. É tipo, ó, do pote 2, se pegar o Sport, talvez seja o pior ali para pegar. Exato. E dessa vez tem, porra. Goiás, tem o Vasco. Porra, tem 4 times da Série A.
4 times de Série A, isso. Exatamente. Pegar o Criciúma, Heriberto Rios, é chato. Juventude.
Então, o pote 2 também está hostil. As surpresas não aconteceram nas primeiras fases, Minhoca, mas elas podem ter um cenário de jogos mais difíceis nessa terceira fase.
Sim. Mas, por exemplo, o Sampaio Correia, né, que é uma equipe que caiu para a Série C, é um adversário bom para Ceará e Fortaleza. E aí, até da questão de logística, né? Eu acho até que talvez o melhor cenário, se eu fosse colocar o ideal para Ceará e Fortaleza, um pega o Sampaio e o outro pega o América de Natal.
Souza não é ruim, não.
Aí eu acho que o Souza caminha um pouco mais, né? Andar para o Maranhão
e
andar
para o dependendo do time que o Souza enfrentar, eu não duvido que o jogo seja. É, até no Almeidão, até a gente falou no Amigão, mas até que falaram aqui que o Amigão está com o setor fechado. Parece que está mesmo, até ter o clássico dos Maiorais no setor está fechado. Mas enfim, de ser o jogo com o Souza, de ser no Almeidão pela capacidade do estádio. É. Se for Flamengo, sei lá, Flamengo, jogo na Paraíba, tudo bem, mas não sei se seria fantástico para a cidade de Souza se esse jogo fosse em Souza. Mas em termos econômicos, assim, seria uma chance também gigantesca para fazer.
Mas vou torcer para que seja em Souza esse jogo aí.
Eu sempre torço para ser no estádio, porque a Copa do Brasil, para mim, ela tem essa finalidade.
Então a gente falou, também,
o trem quis fazer o jogo contra o Sport. O João Pessoa está lá. Quis fazer o jogo contra o... Perceba que eu apontei o Macapá ali, ó. Macapá ali, ó. Eu penso assim, tá? Ó, o trem quis trazer o jogo de Macapá pra ali, ó. O jogo pessoa. E a gente achou ruim. Porque assim, porra, seria foda, seria bom pro esporte, seria ótimo. Mas,
isso.
Mas não é o sentido da competição.
A
cidade de Souza lá, viver, tem o clube mais popular do país, de repente, tá jogando lá, com suas estrelas, tá jogando lá. Sim. Aí não vai jogar porque vai fazer uma. Primeiro, já tá ganhando uma renda muito boa. Já ganhou uns 2 milhões e tal. Enfim, esse sorteio não aconteceu. Só tô falando de um cenário defendendo, assim, que o cara deveria mandar no seu mando. Acho que em algum momento a CBF deveria limitar o jogo ser no estado.
Sim.
Assim, ó, meu irmão, o jogo
não é,
vai ser Souza, até... mas tipo, não pode sair de Souza para ir para uma nega rincha, pô. Tá entendendo? Assim, é foda.
Eu até vi ontem, Cássio, assim, enfim, eu não vou nem citar, é um jornal que eu não gosto, resumindo. E aí ele criticando, ninguém tá falando nada, que o Vasco está forçando, que o jogo, né, do Nova Iguaçu, que o mando é do Nova Iguaçu.
Eu vi também.
O jogo Maracanã, eu falei, meu amigo, teu time jogou no Pará, jogou na Paraíba, jogou no Rio Grande do Norte, no Amazonas.
Com o mando dos outros times. Curiosamente, Nova Iguaçu e Flamengo foi na Paraíba, com o mando Nova Iguaçu. Só tem a torcedor do Flamengo e mais. O jogo foi comprado por terceiro, sendo o mando do Nova Iguaçu, certo? Então, em tese, Nova Iguaçu escolheria, certo?
Uhum.
Quem comprou o jogo pagou duas cotas. Chuta aí quem ganhou a cota maior.
Adivinha
quem ganhou a cota maior?
Pois é.
Mas é isso, mas eu espero.
Assim, o Botafogo da Paraíba.
É. Eu espero que seja também respeitado, assim, no mínimo tem que acontecer no estado.
deveria ser algo assim, até da FIFA meter punição na CBF, assim, sabe? Bom, meu amigo, né? A lógica diz que tem que ser no Estado. Mas
eu acho que isso, eu entendi que minha coisa seja mais severa, mas não precisa chegar na FIFA, não. Isso deveria ser. Minhoca, aqueles 20 contos que a gente falou, era 15, mas já virou 20. Aqueles 20 contos que a CBF te paga, que era para te pagar, para te falar. Tu já, meu irmão, dessa, puxa, Edinaldo. Pelo amor de Deus. Isso aqui não, a Copa do Brasil, isso aqui não existe na Copa do Brasil, não. Cara, irmão, o estádio está liberado. Qual é a capacidade mínima da fase? Não, a capacidade mínima da fase é 8 mil, é 10 mil. Quanto é a capacidade do estádio? Não, só cabe 11 mil. Pronto, o jogo é lá.
É.
Porque a cidade se envolveu com a competição e a cidade merece receber esse jogo, pô.
Exatamente.
É o sentido da competição, pô, é a Copa do Brasil chegar nesses cantos, assim, né, na hora de. Pô, é porque já tem um sorteio dirigido. Quando o cara vai jogar fora, já não joga fora, joga em outro canto. Assim, aí, meu irmão.
É. Tô sempre pra dar Brasiliense, pra dar Real Brasília, sabe? Esse time Gama. Aí tá lá direto,
jogando no Brasil. Enfim, é isso. Acho que o sorteio não tem data, como o Minhoca já falou, era para ter, mas vai ser um bom, vai ser um sorteio muito bom para acompanhar, porque ele vai ser assim, ó, como passar, tipo, saiu Coritiba, um exemplo, saiu Coritiba, então acabou, então agora, a partir de agora é só fumo, tá ligado? Assim, não, esse vai sair um time e vai dizer, ó, opa, saiu um, mas ainda tem outro, saiu... Você vai continuar acompanhando, assim, vendo as oportunidades. E do pote 1, o cara vai ficar torcendo. Meu irmão, que sai logo o Vasco, que sai logo o Juventude, que sai logo os times da primeira divisão. Então, porque, tipo, não vai só sair como foi ano passado. Sai o Sport, meio que já deu uma tranquilizada. O Sport estava bem naquele momento. Mas agora não. Um time de cada pote não tranquiliza ninguém. Assim, esse sorteio ele vai ser um bom sorteio.
Muito bem. Aí a gente fecha aqui esse nosso primeiro bloco. Vou pedir para Rodrigão trazer aqui uma rodada de superchat. Já prepara a vinheta do bloco de polícia, tá? O bloco policial chama da Atena aí para a gente fazer a vinheta. Mas por enquanto a gente vai de superchat. Olha aí, ó. Dário Filho. Velho, chegou para mim um monte de gente muito querida mandando essa mensagem para mim. Deixa eu ver. Acho que nenhum. Ninguém que mandou para mim era torcedor de Fortaleza ou do estado do Ceará. Todo mundo que mandou para mim, daqui de Pernambuco, basicamente.
Agradecer a Luana Maluf, a comentarista.
Agradecer justamente a Luana Maluf.
Não, me perguntaram assim, o NE45 trabalha com o Norte? Porque ela cometeu um equívoco, né? Que ela disse que era Norte e Nordeste.
Norte-Nordeste, né?
Ainda não, Luana, mas...
A correção.
Posicionando, é nosso O. Nossa cartinha aí de objetivo do OR está prevendo isso aí. Mas a gente queria agradecer, tá? A gentileza e a lembrança de Luana Maluf pela forma como ela tratou o nosso trabalho, né? Tratou com lisonjeio e dizendo que a gente faz uma cobertura muito bacana. Ela só foi um pouco imprecisa quando ela falou da duração das nossas lives, pós-jogo de uma hora e meia, tal. Pós-jogo de uma hora e meia é pinto, né, bicho?
Então ela deu muita sorte no dia.
Pô, deu muita sorte. Deu muita sorte e viu um shorts, um pocket da gente shorts, aqui.
Era o vídeo de menor.
Mas obrigado de coração aí, parabéns pelo trabalho.
A narração de Rômulo, eu gosto da narração de Rômulo.
Quem não gosta, velho? Quem não gosta,
na NBA, eu gosto mais na NBA, mas no futebol também, mas na NBA, em outras modalidades americanas, quando ele fazia na ESPN, porque ele consegue pegar, e talvez até pela liberdade do futebol, acho que ele vai colocando aos pouquinhos, futebol, a galera é um público que consome mais de um jeito, então você também não consegue soltar todo aquele seu jeito de uma vez, senão de repente talvez tenha um pouco isso, enquanto você tem mais liberdade em outras...
Menos me livre.
Mas quando você vai pegando essas liberdades e colocando as situações, tipo, o jogo foi 0-0, perdendo gol e tal, aí vai para os pênaltis.
Muito bom.
4 pênaltis perdidos, aí quando sai o 5º gol, não é um grito de gol, é um grito de
aleluia! Muito bom, velho.
Assim,
não tá tem. Aí. Mas, eu achei que ia ser assim, ó. Aleluia! Gol! Não, foi só aleluia, não teve grito de gol. Não teve.
A gente só falou aleluia, irmão.
Aleluia, irmão. Muito bom. Muito bom, eu gostei bastante também.
Mas é muito legal. Mas assim, ele já tem sacadas muito, muito melhores que essa. Né? A que eu mais gosto era quando já tinha na NFL e quando o cara, um running back, sei lá, pega a bola e começa a avançar muito. Aí ele, vai para onde, senhora? Vai para onde, senhora? Sabe aquele meme? Senhora, senhora, vai para onde, senhora?
O vídeo da repórter correndo atrás da funcionária pública.
O cara lá com a bola assim para fazer o trabalho. Senhora! E é assim, meu irmão, é assim, eu pegar, instalar e senhora, vai para onde, senhora? Meu irmão, é muito... Isso é muito bom, porra. Isso é muito bom. E a música é perfeitamente com aquilo ali.
Ei, irmão, perfeito, perfeito. Muito bom. Traz os outros. Obrigado, Dário. Traz os outros superchats aí. André Rocha. Coloca o Fred para trabalhar, Celso. Oxi. Hoje o Fred tá livre da culpa do atraso, tá, André? O homem tá... Não, maestro, bom foi ele, ó. Talvez dê para mim, mas uma hora eu vou estar saindo para gravatar. Aonde? Fred atrasa, quando fala 1h30, eu vou sair do meu quarto.
O problema é que tu se importa.
Pra sala.
O problema é que tu se importa com isso. Assim, quando já fica um silênciozinho, aí quando já. Você faz uma pergunta, já responde com outra coisa, você sabe ali que, meu irmão, não vai sair nada ali. Pode ver, meu irmão, é porque ele acha que ele é o esperto sempre ali, que todo mundo é otário da conversa e ali, ele é o esperto. Mas, meu irmão, é muito fácil sacar. Quando ele começa, você faz a pergunta, sei o quê, aí eu digo, e a hora do programa? Disse, aí daqui a pouco, só a pauta hoje e tal, sim, pô, mas vai, falar da pauta eu falo também, velho.
Ah, valeu, aí. Gragra papada, mais uma vez por aqui. Sport Corinthians.
Só um complemento em isso. Que é uma verdade, Rafael Brasileiro. Um abraço, meu velho, tá lá no Canadá, mas soube que tá querendo ver jogo no Brasil. Mas disse
que. Ah, verdade, verdade.
Fred atrasa. Isso era quando acontecia. Isso é verdade. O Fred atrasou a gravação da casa dele. Aí tu fala, Minhoca. Aí Minhoca tu diz, Cássio, e vocês ficavam na porta? Não. Alguém abria a porta e ficava esperando. Só o dono da casa que não estava em casa. A gente ficava lá.
Mas já fiquei também sentado no corredor, na frente da porta dele com o João. Mas
na maioria das vezes eu ficava dentro do apartamento. É. Porque alguém só deixou
Porta aberta.
Alguém deixou aberto, alguém deixou aberto, eu deixei aberto, não sei o quê. Pronto. Aí você tá lá no sofá, ligado, tá ligado, pronto. E uma hora ele chega.
Rafa vai ser correspondente aí da nossa cobertura na América do Norte. Pode esperar. Missunga na neve. Gragra papada. Aí, tá cantando a pedra do sorteio da terceira fase. Sport Corinthians, Santa Cruz do Ceará e Vitória. Ceará e Vasco, Bahia e Souza. Segue o gabarito. Vai por isso. Será que ele é...
Santa Cruz do Ceará.
Santa Cruz do Ceará, ele tá falando do Fortaleza, ó.
Tricolor, né?
É, eu acho que é. Acho que é isso que ele tá na resenha. Ceará e Vasco.
Bahia, obviamente, não é nada de correção dele já aqui, pelo amor de Deus. Assim, esse negócio é muito. Mas é só porque muita gente realmente acha. O Souza do time Paraíba é com S. Porque existe, inclusive, um sobrenome, existe Souza com S com Z, né? Não existe uma forma correta, uma forma errada. Existem os dois sobrenomes. Mas o time da Paraíba, curiosamente, é
com S.
Cujo escudo distintivo transcendeu assim, não tem como ser mais carismático. É o ápice.
Rodrigo, por favor, quando conseguir aí, o escudo.
O escudo de um time de futebol pode ser em relação a carisma. Não, ele
é o maior possível.
É você desconsiderar, vamos fazer um escudo bom, aí o cara bota do 13. Não, pô, não precisa ser tanto, não. Pode ser um pouquinho abaixo. Assim. Não tem como ficar mais carismático, não. O do 13, o do Souza é foda.
Eu acho que só ficaria mais carismático se fosse Horácio e Maurício de Souza.
Porra, é. É porque tem dinossaurozinho da própria cidade. Mas, ó, sobre Gragra, gostei não, viu, Gragra? Agora,
me tira assim, não.
Eu tô achando que Gragra, ele é sócio garantido do Bahia, viu?
É mesmo, deve ser.
Irmão, aí, um dinossauro dando um legal.
Pisando na bola.
Como é que fica melhor do que isso?
Me diga, como é que só fica melhor se fosse Horácio. Menor mas se o símbolo de Souza fosse Horácio.
Mas Horácio não teria como dar um legal. Como é que um dinossauro não teria como?
Tem, pô. Ele tem braço, é curtinho, pô.
Irmão, um dinossauro dando legal pra mim é o máximo. E essa bola mexe com 70.
Total. Essa bola que, obviamente, a pessoa que fez teve dificuldade em fazer uma esfera e fez um círculo, mas eu gostei. Eu gostei.
Meu irmão, e o nosso dinossauro ali.
Aí, ó. Olha aí, ó. Legal. Tá vendo aí? Pra ficar ali, melhor, se funcionasse.
O dinossauro do Souza.
Parece os goleiros que a gente vê por aí.
Malha a perna todo dia. Só não levanta supino, mas malha a perna todo dia.
Não, supino não. E vamos aí, lá.
Segue.
Vamos seguir agora, tá? A gente vai para. Ah, sim, mas o último superchat, André Rocha. Reloginho sempre amaciando os cachinhos dourados. Eu não entendi a referência, não. Reloginho, nosso amigo relógio, Rodrigo? Ele vai falar aqui pra gente, eu vou tentar entender. Fred é que costuma decifrar essas mensagens que a gente não consegue.
A gente tem um torcedor do Souza aqui, Guilherme Prudente, ou que pelo menos está se passando com o Souza, vai sair de Garanhuns para ver o jogo. Já tinha feito antes e vai ver de novo o jogo da segunda fase.
Guilherme Prudente, ele era motorista em Garanhuns, se eu não me engano. Sempre participando aqui com a gente. Primeira live. Massa, massa. Depois conta aí essa resenha pra gente. Vê se vai de carro elétrico. Relógio aqui, só Thiago Minhoca. Também não entendi, não, essa piada. Dificuldade.
É, piada. Vamos lá. O reloginho da Bela Fera.
Ah!
Meu, essa foi muitas camadas.
Trouxeram umas quatro lives atrás aí.
Boa, é eu não tinha decorado essa, não. Eu já disse aqui
mesmo. Mas por quê? Porque eu não entendi, não. Por quê?
É porque o rosto dele é redondo. Acho que o meu rosto é redondo também. Aí fica parecendo. Aí.
Tem uns traços. Os traços de relógio de desenho.
Não, é porque o relógio é um personagem.
Eu tô ligado, tem um bigodinho.
É.
É um mordomo.
Os ponteiros, né? Os ponteiros é o
bigodinho. É, os ponteiros. Isso, perfeito. Vamos lá, vamos tocar nosso barco aqui, a gente vai com a nossa próxima pauta. Agora, Datena na tela. Rodrigo, cadê a vinheta policial? Que agora a gente vai falar de um tema... A gente vai falar, apesar da resenha aqui, obviamente, é um tema bastante sério, inclusive quando a gente fala do tipo de cobertura que a gente faz, né? A gente faz uma cobertura relacionada a futebol, com toda a seriedade que o assunto pede, mas a gente está falando aí de uma questão de violência urbana, num caso que rendeu bastante debate aí, Brasil afora, né? E eis que, alguns dias depois da arbitrária decisão do STJD de punir o Sport por algo que é de responsabilidade do Estado brasileiro como um todo, incluindo as suas diferentes camadas, federal, estadual, municipal, a Polícia Civil de Pernambuco cumpriu mandados de prisão e conseguiu aí prender os primeiros suspeitos do ataque ao ônibus do Fortaleza, uma ação que demorou demais, mas que finalmente a gente está vendo os primeiros efeitos da movimentação do poder público, que é quem tem que tocar justamente esse tipo de evento, e aí falando dentro da Operação Hooligans, falando dessa tentativa de homicídio. Maestro?
A Polícia Civil do Estado de Pernambuco, através do CORE, né, que é um núcleo especial para investigação desse tipo, realizou mandado de busca e apreensão, 7 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão. As prisões que foram efetuadas eram de pessoas com reincidência em crimes relacionados ao esporte, porque ao esporte, no caso, que de agressão, de furto, de menor potencial ofensivo, mas que vai acumulando com o tempo e é um perfil que parece que não muda, né? Então, enfim, a polícia, Renato Barros, até o Renato que cobre isso, né, na TV, tem o TiboCast, mas ele é repórter também de TV aqui no Recife, e ele trouxe até um detalhe da investigação, que são as situações adversas, segundo a Polícia Civil, para justificar o porquê da demora. Falta de câmeras no local, esse local é o local a 7 quilômetros da Arena Pernambuco, né? Ou seja, você saiu da BR-408, que vai andando no deserto, no meio do
mar. Pega o retorno, BR-232.
Pega o retorno para BR-232, anda um pouquinho, onde estava tendo a obra e pronto. Aí, nisso, cita falta de câmeras no local, via mal iluminada, número grande de pessoas envolvidas. Nesse caso, era assim. Eu acho que era para ser assim.
Oh, né? Oh!
Assim, não, diga assim, se tanta gente envolvida, talvez. Mas, enfim, número grande de veículos utilizados e uso de capacetes e camisas para esconder os rostos. Aí, tudo bem. Nesse, no sentido de dificultar, sobretudo em termos só de testemunha, de testemunho. É, lendo as matérias, está tratado como crime premeditado. Não sei se está faltando uma linha a alguém ou se não ficou claro para mim que o crime premeditado era para o ataque ao ônibus da
organizada
no Fortaleza. Como, inclusive, aquele vídeo que inclusive foi filmado por um torcedor do Sport no meio de engarrafamento, aquele vídeo entrou na linha de investigação. A partir daquilo ali, com as vozes, com a bomba, com tudinho, todo aquele pequeno vídeo, aquele trecho, ele fez, foi parte... Veja, ainda bem que alguém filmou aquilo ali, que ele foi uma parte fundamental da investigação para conseguir articular toda essa teia de pessoas envolvidas nisso. É, ou seja, foi um ataque premeditado para o ataque para o ônibus da torcida organizada de Fortaleza. A gravidade é a mesma, claro. É, tem uma vida mais marcar que a outra nesse caso, não. Mas a questão é que, pelo menos eu não achei a linha onde diz que houve um engano, tá ligado? Disse, os caras acharam que era... Que é meio louco porque estava escoltado, mas enfim, acabou sendo o ônibus do Fortaleza. É, dentro dessas prisões, dessa demora toda da polícia, e ainda que você possa achar que demorou, que não demorou e tal, eu acho que demorou um pouco, sim, sobretudo porque faltou repressão no dia do próprio ato, mas ao mesmo tempo, isso é um núcleo de investigação especial que demorou mais de 3 semanas para fazer essa investigação e colocou esses pontos de dificuldade. Aí, no julgamento do STJD, o procurador e alguns auditores disseram que cabia ao Sport encontrar, identificar. Assim, foi a primeira coisa. Veja como aqueles caras são despreparados, assim, com todo o respeito.
Completamente.
Despreparados para aquilo ali, né? Não é para a vida, não. Pode ser um bom advogado em outra situação, falando despreparado para aquela função que estava exercendo no STJD, num julgamento sobre futebol, sobre o que preza a regra, sobretudo daquele. Ó, embora a lei geral do esporte diga que são 5 quilômetros, mas não precisa ficar exatamente 5, não é um entendimento. Porra, como não? Tá na lei, porra.
Tá na lei, pô. A lei é exatamente para isso, pô.
Senão não tinha distância. Só é qualquer distância. Delimitaram a distância para o cara falar que a distância não é exatamente isso. Então,
mas a primeira vez que é para utilizar, falou não. Veja, ela diz isso, mas na verdade não, a gente vai interpretar dessa forma. Puta que pariu,
mas tudo bem, se for interpretar, mas vai dar margem, porque o cara pode reclamar da justiça em vídeo, acho que vira uma bola de neve. Mas esse é outro ponto. O ponto é que é muito claro que clube nenhum, e eu estou batendo assim, tem tantas discussões, eu bato assim, clube nenhum, não é nem que tem o dever, é que não tem a capacidade de fazer esse
condições.
Aí se pergunta, não, pô, pergunta ao presidente da organizada, e o cara vai falar. Como se fosse fácil. Um diálogo com o presidente da organizada, entrega aí 8.
Como se fosse a obrigação do clube fazer isso.
Como se fosse a obrigação do clube, como se o cara da organizada, por uma pergunta dessa, fosse fazer isso, como se ele iria saber ou não, porque foram, como ele disse, foram 3 pontos. A torcida jovem. A torcida jovem do Leão, o nome atual dela, é uma uniformizada gigantesca. E muita gente não tem noção do que é isso. O cara bota assim, festa da jovem no YouTube. Você vê assim o ginásio que os caras alugam, assim, é um mar de gente, é um mar amarelo, pô. É muita gente. Então, quando ele fala 3 bondes, o bonde é um grupo de um bairro, é outro grupo de outro bairro. Muitas vezes, dentro das próprias uniformizadas, esses bondes, não estou dizendo que foi o caso, mas esses bondes são rivais. É tipo, o bonde da Zona Norte não se dá bem com o da Zona Sul, o da Zona Oeste é colado com o de Olinda, e o de Olinda não gosta do de Paulista, ou então o de Paulista é junto com o de Iraga e Igarassu. Então, são muitos subgrupos dentro de um grupão. 3 desses bondes, não foi a origem dele, mas ou seja, são 3 desses bondes, ou seja, não sei quais bairros eles eram, mas fizeram parte disso, até porque 100 pessoas, dá para imaginar que é mais de um bonde, na expressão utilizada pelo investimento, eu estou só falando o termo utilizado pela polícia. Então, é esse cenário. Mas, assim, para mim fica assim. Já era, mas assim, fica cristalino num nível assim de ser inaceitável um julgador do STJD imputar a um clube a responsabilidade por uma investigação dessa forma.
E ainda mais que o cara deu como exemplo o fato. Assim, quando o cara fala isso, mesmo, o cara veio com voto, né? não tinha o que fazer. É, como eu disse, ali o julgamento, cabia ao Sport, naquele momento, mostrar os argumentos, tentar constranger o corpo jurídico, levar um 5-0 na unanimidade e bola para frente. Não tinha como mudar absolutamente nada ali. Porque na hora que o cara falou da dificuldade, Celso, o cara citou que o Grêmio identificou. No caso.
Dentro do estádio.
Do campo.
Dentro do estádio. Pois é, dentro do campo.
10, 15 caras invadiram o campo. Porra, o cara falou aquilo, mas aí o jurídico do Sport, que eu achei assim, uma atuação terrível. O jurídico do Sport não ter feito assim, ó, só para deixar claro ali, para dizer, ó, tá, é falar que o cara tá falando merda, sem dizer que o cara tá falando merda. É dizer assim, ó, esse exemplo, falar com toda a educação, esse exemplo, acho que esse exemplo não se, nem eu acho, é falar com imposição, esse exemplo não se aplica. Porque a identificação do Grêmio foi com torcedores que invadiram o campo, e esse outro caso são com torcedores, integrantes de torcida organizada, criminosos, que estavam a 8 quilômetros, num lugar que não tem câmera, num lugar à noite, num lugar deserto. E aí tem isso, muita gente não sabe. Esse lugar, galera, não é uma avenida cheia de casa, não. É um lugar deserto, é a saída da cidade. A Arena Pernambuco, ela fica no meio do nada. Então, assim, o cara colocou as duas coisas assim, Celso. Então, foi uma falta de despreparo que o Sport vai recorrer a essa investigação da polícia, se, sobretudo com as prisões sendo efetuadas. Talvez atenue, não sei se vai... Né, a questão de absorver, mas se diminui a pena de alguma forma. Mas, repito, e mesmo que sejam mantidos os 8 jogos, mas precisa chegar lá e falar disso, ó. Porque o precedente, irmão, é isso aqui que vocês estão dizendo. A partir de agora vai ser isso aqui. O clube vai ter essa função, porque nenhum clube de futebol tem
capacidade. A Polícia Civil levou 8 dias. 8 dias para fazer.
Não, oito não, Celso. Mais 3 semanas que 8 dias.
Já... Perdão, viajei de 8 dias. Pô. Passou 20 e tantos dias para apresentar os primeiros suspeitos.
E apresentou quase pedindo desculpa para dizer, ó, isso aqui, ó, a gente demorou isso tudo por isso, isso, isso e isso. Para o cara, num julgamento, o cara falar que o clube poderia ter ajudado a identificar. Mesmo como? Assim, se o cara sabe, se o cara viu, testemunhou, olha só, foi aquele cara. Meu irmão, se não tem essa testemunha, simplesmente, o que queria que... A única forma de identificar era fazer investigação. Era o clube...
Isso.
Inserir dentro da torcida, a gente precisa saber isso, precisa saber aquilo. Isso não é um papel de clube nenhum, do Sport, do Corinthians, do Fortaleza, do Bahia, do Grêmio, de ninguém. Isso é da polícia, pô. Aliás, não entender isso como um caso de polícia, eu acho assim inacreditável. Mas, enfim, finalmente, esse caso andou. Eu acho que a polícia demorou, apesar das justificativas da polícia, demorou. Mas de toda forma, a polícia listou. Porque, e isso é importante a polícia ter listado. Porque num possível recurso, quando for lá, vai dizer, ó, como é que eu posso ser culpado se a polícia, o núcleo de investigação especial, meu irmão, tem várias categorias da Polícia Civil, um núcleo especial da Polícia Civil está dizendo que isso aqui foi um fator dificultador. Como é que tu está dizendo que a culpa que eu
é minha.
Poderia fazer diferente? Aí se o cara chegar lá e falar, como é que eu, meu irmão, assim, aí o cara, não, mas aí se o cara falar, Celso, poderia? Aí beleza, porra, aí não tem o que fazer. Mas pelo menos você fica claro lá que é um julgamento que não tem o que fazer. Mas... No primeiro julgamento, o Sport não deu nem. O Sport não conseguiu nem fazer isso, embora já tivesse elementos. Agora, muito mais. E, sobretudo, em relação ao caso, é preciso que isso aconteça. Porque claro, sábado vai ter a arena com mais de 45 mil pessoas. E é inaceitável. Ou seja, as prisões começaram a ser feitas. Não vão ser todas, porque não foram 100, não foram 80, não foram 90. Ou seja, tinha tanta gente envolvida jogando pedra e bomba. Então, assim, nem todo mundo vai. Mas, assim, imaginar que todo mundo ali poderia estar, ou poderá estar, ou grande parte poderá estar, no sábado, é muito frustrante. Assim, muito. Que sábado vai estar exposto. Não é que vai estar lá na surdina, não. Vai estar lá
fazendo barulho.
Na sul inferior, vestido de amarelo. Tá entendendo? O cara vai estar lá no setor específico, a camisa específica. Então, e o cara estava ali, assim, pelo menos 7 não estarão. 7,
pelo menos.
O zum-zum-zum de que, ó, meu irmão, de que a investigação continua, chega nos caras, ó, meu irmão. Chega. Então, e
agora, assim, pegou um, aí aquele negócio, um aponta pro outro, aponta pro outro, aponta pro outro, e uma hora você chega no número bom de pessoas, né?
Mas agora a polícia vai fazer o seu caso, vai finalizar o inquérito em algum momento, vai mostrar o caso. A Procuradoria de Justiça provavelmente vai oferecer denúncia e levar o caso para ver o julgamento. E aí, Celso caiu, e aí vai precisar
ter esse julgamento para ter punição, porque, como foi dito na própria investigação, pela própria apresentação da Polícia Civil de Pernambuco, de que alguns dos presos, e vários desses presos, eram reincidentes. Ah, não existe prisão perpétua no Brasil. Então, em algum momento, se esse cara for preso, seja lá no futuro, o cara continuará sendo reincidente, assim, vai ficar aí marcado. Mas o que não pode é o cara ser reincidente da seguinte forma: o cara tem 3-4 crimes nos últimos 2 anos. Porra, assim, nada para, meu irmão. Nada para. Uma pena mais severa de reclusão, primeiro, afasta um criminoso dessa magnitude, um criminoso que joga uma bomba para matar a gente, e certamente influencia em outros, espero que sim, pelo menos, influencia em outros a delimitar até onde vai o princípio, porque, meu irmão, os caras nunca vão deixar de brigar. Segundo, ele dá o spoiler aqui. Os caras não vão deixar de brigar. É da essência, não é? Ah, meu irmão, os caras fazem a festa aqui e brigam ali e fazem a festa. Meu irmão, os caras vão continuar, a polícia vai continuar reprimindo, isso vai ser um problema, vou tirar o núcleo, mas vai ser um problema que a longo prazo dificilmente vai acabar. Mas para nunca mais acontecer algo parecido com isso. Para que um ônibus, não só da delegação do time, mas um ônibus da torcida, porque poderia ser o ônibus da torcida do Fortaleza. Poderia ter sido 3 pessoas feridas da torcida do Fortaleza. Para que não aconteça um negócio desse. Para que não aconteça a repetição de 50 pessoas jogando pedra, tendo bomba explodindo dentro do avião, do ônibus. Então, a punição desse caso vai ser importante no sentido, entre aspas, pedagógico. Para esse sentido, a impunidade era o contrário. A impunidade estava dizendo: porra, a gente jogou pedra, jogou bomba, e a gente ainda está no clássico, no sábado. É bom demais, mesmo. É assim, é muito bom. Agora, não. Alguns dos caras certamente vão estar lá no sábado. Porque, repito, eram 100. Duvido que os outros 90, os 93 que não foram presos vão ficar vendo na Globo. Irmão, desses 93 que não foram presos, estou chutando 100, certo? Presos. Desses 93, meu amigo, uma tuia provavelmente irá ali na Pernambuco, mas vai pianinho. Não vai querer vingança pelo prisão. Vai ser meu amigo. Já estão atrás. Os caras já podem estar fazendo depoimento lá. Já levantaram a minha ficha. Já levantaram a ficha do outro. Aí vai ficar pianinho. E isso é importante fazer. Demorou muito, mas é importante fazer. Demorou tanto, inclusive, que teve o primeiro julgamento do STJD. Mas dentro da segurança pública foi importante. E para a justiça desportiva, talvez seja também no recurso do esporte.
O ponto que eu ia destacar nisso é porque, e eu concordo muito com o que o Cássio mencionou agora, né, a demora para resolver isso, e pegando até esse gancho que o Cássio mencionou, né, porque se é um ônibus de torcedores organizados, talvez a gente ia falar a coisa do... É assim, eles são assim. Se são de torcedores comuns, a gente ia ficar chocado, mas talvez as coisas iam passar. Aí acontece com a delegação e tal. E eu sempre tenho citado o caso, se fosse uma autoridade, né? Se fosse a governadora do estado, por exemplo, meu amigo, a polícia estava no outro dia, direto, sem parar, até encontrar as pessoas que fizeram isso. É por isso que eu acho que há uma... a questão toda não está atrelada ao esporte, atrelada ao Fortaleza, está atrelada aonde atinge e quem são as pessoas. Se é um caso muito grave, né? Assim, como foi esse, e acontece com, como eu falei, no caso, uma governadora, ou até mesmo, sei lá, o presidente da Federação Pernambucana, o presidente do esporte e tal, as autoridades talvez tivessem uma agilidade, né, para resolver essa situação, porque é algo que não pode ser aceito. Aliás, nada pode ser aceito, seja de um torcedor, seja para a governadora. Então, eu achei uma demora muito grande. Eu espero que essa apuração... Eu estou falando... E eu sei o quanto é difícil, entendeu? Por tudo isso que o Cássio acabou elencando. A questão do local, a questão que não tinha câmeras e tudo mais. Mas quando se quer, se vai atrás. E aí eu acho que é uma situação geral mesmo do Brasil. Né? As polícias têm que estar melhores preparadas para isso. Já não é uma novidade, mesmo em Pernambuco, mas em outros locais do Brasil. A gente sabe que torcidas cometem atos criminosos e aí simplesmente vai se deixando passar. Como, para mim, a frase do Marcelo Paes, para mim, é a melhor quando ele falou primeiramente sobre esse assunto. Se permitiu a gente achar normal jogar pedra, até agora jogar uma bomba. Então, situações como essa vão acontecendo e vão cada vez mais piorando. E se a gente não trabalha no cerne da questão, que é ir atrás dessas pessoas que cometem esses atos e tentar tirar essas pessoas do estádio, porque, perceba, isso foi de uma torcida organizada de um clube para uma delegação de um outro clube. o mais comum acontece é dessas organizadas causar pânico dentro da própria, do próprio clube, entendeu? Aos jogadores, aos funcionários, aos dirigentes, aos próprios torcedores. Muitos torcedores não vão ao estádio por conta dessas organizadas. Então, eu espero muito que a polícia consiga identificar, dar consistência realmente, e que algo que o Cássio mencionou, que é as coisas não vai acabar a violência. A violência não vai acabar. Assim como a raiva das pessoas não vai acabar, são coisas imunes. Mas a gente precisa sempre estar melhorando o nosso sistema de segurança, né? Tentar tirar essas pessoas do controle. Se a gente for sempre aceitando essa derrota de tipo, é assim mesmo, a gente não vai mudar. E olha, eu já falei aqui outras vezes, né? Eu não sou uma pessoa positiva com as coisas, não. Sou até pessimista. Mas eu não aceitaria de maneira nenhuma simplesmente aceitar que é dessa maneira. Se é dessa maneira, então deixa aí a Deus dará. Um dia as coisas podem acabar dando certo. Eu acho que a gente tem que estar firme quanto a isso, a gente que produz conteúdo, a imprensa tradicional, a qual também eu faço parte e tal. Enfim, os clubes também têm que ter essa importância. É claro que a gente está discutindo a questão da responsabilidade dessa questão, mas os clubes também têm que estar muito interessados nisso. Os clubes não podem ficar omissos, eles não têm a responsabilidade nenhuma de ir atrás, mas eles podem ajudar, aliás, eles devem ajudar. E uma fala do Fred, né, do dia lá do julgamento, que para mim foi bem importante, que é um clube, ele também precisa se posicionar de maneira institucional, por mais que seja aquela coisa para inglês ver, até mesmo para mostrar que aqui não se aceita algo desse tipo. Eu acho que é um primeiro passo que a gente precisa todos fazerem parte, né? Como eu citei das outras vezes, não tem como acontecer ataque de organizada tudo ao mesmo dia para o futebol parar de vez, mas que a gente possa sair dessa situação para tirar essas pessoas e que não aconteça apenas aí, aconteça no Brasil inteiro para a gente tirar esses criminosos que estão cada vez mais atrapalhando o futebol.
Minhoca, primeiro só falar aqui para a galera que Celso precisou sair, mas a gente vai continuar aqui, eu e Minhoca, na pauta, terminar o programa daqui a pouco, mas continua, Celso, no caso, não vai poder voltar, foi uma emergência, mas está tudo bem, mas teve que sair rapidinho. E sábado, a Arena Pernambuco, o Sport já anunciou a venda de 45.412 ingressos. Isso representa, só com o público pagante, o maior público da história da Arena Pernambuco, desde que ela foi inaugurada. O maior público foi de 45.010, e isso juntando pagantes e não pagantes, que foi Brasil e Uruguai 2-2 em 2016, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2018. Ali foi 43 mil os quebrados de pagante, mais 1.000 não pagante. Então, esse público agora pode até ser um pouquinho maior ainda. E a torcida organizada estará lá. Muitas pessoas frequentam o jogo, vai estar lá, mas vai ter gente também que não tem tanto costume de ir. Alguns que vão de vez em quando. E poderá ter gente, esse torcedor do esporte, que finalmente viu a oportunidade de conseguir ingresso e vai estar vendo o jogo pela primeira vez. Então, Rodrigo, nem mandei a matéria, mas foi preciso que eu falasse isso. O jogo terá 912 policiais militares, né, de vários batalhões, BPTRAN, choque, policial militar nos terminais de metrô. O metrô vai ser bastante utilizado, porque começou vai ser à tarde, ao contrário daquele contra Fortaleza de noite, que o metrô, primeiro, não ia ter metrô, o metrô ia fechar antes, aí uma grande reviravolta e botaram para meia hora para ter metrô, que era um absurdo. O jogo acabava de 11h40 e o metrô fechava até meia-noite, assim, uma maluquice. E a galera teve que ir correndo para o terminal Cosme Damião, e a 3 quilômetros um pouco, pegar uns para ver se dava os últimos trens. Dessa vez não, dessa vez vai ter a linha regular, e muita gente vai utilizar o metrô e vai ter segurança nos terminais, mas perceba que o jogo é de torcida única. Vai ter 912 policiais, não só para tomar conta da torcida do esporte, mas de possíveis confrontos de torcida do esporte com a torcida do Santos, como teve na ida, no Arruda, onde só teve torcida do Santa Cruz também. Teve torcida única no Arruda. Claro que, no fim das contas, acaba sendo uma escala menor, porque a outra torcida não está andando na rua, não está aglomerada, está nos bondes, como a gente estava falando antes. Mas semana passada, no sábado passado, teve alguns casos de vídeos, alguns até não sabem nem se o vídeo era novo, mas teve casos de relatos. E são os terminais, lá no terminal do Rio Doce, lá não sei o que, ou seja, a quilômetros do estádio. Ou seja, não vai acontecer no entorno da Arena Pernambuco. Na Arena Pernambuco só vai ter torcida do esporte. Mas em terminais importantes, ou de ônibus ou de metrô, talvez tenha alguma coisa. Então vai ter que ter essa segurança, veja só, uma segurança reforçada no clássico torcida única,
que vai ter o recorde de público do estádio e que precisa desse esquema de segurança. Porque essas pessoas que estão indo... Primeiro, todo mundo merece segurança, mas tem uma galera que vai estar, possivelmente, assim, tendo uma primeira experiência de um jogo desse tamanho. O cara já pode ir para a arena, mas no jogo vazio. O cara vai estar lá tendo a primeira vez a experiência de um jogo com um estádio dessa forma. E não pode ser uma experiência ruim. Porque a experiência ruim faz com que o cara não volte nunca mais. O cara diz, ó, meu irmão, é melhor ver no sofá mesmo. Precisa ser uma boa experiência, diz, ó, meu irmão, se a atmosfera dentro do estádio, ou seja, dentro do estádio geralmente é tudo certinho e tal, mas que a chegada seja boa, de que o acesso, que as filas, que tenham catracas abertas em todos os lugares, que a linha expressa de onde funcione bem, que o metrô não dê defeito, que, enfim, que tenha a linha expressa do metrô funcione, inclusive o ônibus que leva da estação, que o metrô não fica colado no estádio, aí se cria um ônibusinho bem curtinho que vai da estação do metrô para o estádio, que funcione bem também, para que seja uma boa experiência para todo mundo, porque é um público que talvez seja balizador em relação à utilização da Arena Pernambuco, que o Sport vai continuar utilizando até o final do ano, que a Arena Pernambuco, a Ilha do Retiro agora, cuja obra seria para abril, depois seria para agosto, e agora está com obra suspensa, justamente pela falta de dinheiro, não, mas pela realocação de recursos. Quer dizer, a mesma coisa, mas é porque não está faltando dinheiro. Mas, ou seja, você parou de utilizar aqui da reforma para utilizar no elenco de futebol devido aos jogos portões fechados. Então, que aconteça dessa forma. E sobre a quebra de público, eu não fiz o post ainda, apesar do Sport já ter colocado a venda. A venda está estabelecida, a venda está lá. Mas eu só faço o post quando tiver o anúncio do Bordeiro. Foi assim no jogo do Uruguai. Embora aquele jogo contra o Uruguai, o do recorde, eu fiz essa matéria na época. Os 45.010 torcedores não tinha exatamente 45.010 na Arena Pernambuco, não, porque alguns não foram, mas o Bordeiro contabilizou. Enfim, vamos ver agora o Bordeiro. Minhoca, eu acho que já, como já passou, inclusive, pela semifinal, vale dizer que o Santa Cruz perdeu um jogador importante.
Sim.
Zagueiro Paulo César. E era que vinha sendo o melhor zagueiro do Santa Cruz. Da zaga estava sendo Paulo César e Ítalo, porque o titular é Rafael Pereira, que não jogou o último jogo. O Rafael Pereira é um jogador de idade mais avançada, que talvez volte agora. É um jogador experiente, capitão do time, mas não vinha bem. Então, nesse momento, essa troca para o Santa Cruz é muito ruim. Arthur, que grava com a gente aqui, sentiu. Outros tricolores sentiram. Assim, os tricolores não gostaram muito da lesão de grau 2 na coxa. Muitos tricolores sentiram esse desfalque. Essa baixa, porque, né? Esse desfalque força a volta de Rafael Pereira. E mais do que forçar a volta de Rafael Pereira, perdeu o pior zagueiro, que Rafael Pereira poderia ter voltado com o Ítalo, de repente, mas não, vai voltar justamente no que vinha jogando melhor. E um sistema defensivo seguro é algo que o Santa Cruz precisa para essa partida, onde foi 1-1 na ida, não tem vantagem na volta, o empate vai para os pênaltis. E é um jogo de torcida, 45 minutos só do Esporte, ou seja, vai ter uma atmosfera de pressão. Defensivamente, o Santa Cruz precisa estar plenamente capacitado. Em termos de elenco, não estará. Em termos de elenco, não estará. Acho que a pauta Esporte... seguia. Fala, pode falar.
Não, eu até assim, saber desse duelo, né? Que o Sport, obviamente, por ser considerado favorito, não perde ninguém, né? Para esse duelo. Conta com todo mundo. Assim, Sousso não vai ter. Não tem escalação, né? Não, porque assim, ele não tem um time padrão definido. Não tem um
time padrão para perder de jogador, mas
ele está ficando só, mas entendeu. Mas assim, ele não tem uma perda significativa. Um jogador.
Tem um jogador. Que faz a diferença, mas não vem sendo titular, porque já não era para ser titular, mas não vem sendo titular porque não joga, não está lesionado, que é Rafael Thierry, o zagueiro do Sport.
Sim, sim.
E no caso do Sport, ou seja, as duas defesas tendo problema, mas no caso do Sport, já vem jogando, pelo menos a outra defesa vem jogando, que é Alisson Cassiano e Castan. A questão é que o Sport vem tomando gol todo jogo. Então, assim, a dupla de zagueiro vem jogando.
Geralmente o primeiro gol, né? Geralmente o primeiro gol.
Já o primeiro gol, e não tem zagueiro reserva, ou seja, se Thierry não joga, primeiro, se Thierry jogar, talvez, aí ficaria Thierry e Castan. Mas se Thierry não jogar, não teve Fabinho da outra vez, e Fabinho é um volante que virou um zagueiro reserva da outra vez, não teria. O Sport terminou com o Felipe sendo zagueiro, foi aqui no último jogo.
Ele jogou, então, né, pro Fortaleza como zagueiro, como Stenny, em alguns jogos.
Seria, mas era a mais, única opção.
Era mais aquele contexto onde estou precisando fazer um gol, bota, tira um zagueiro, coloca mais um atacante e um dos volantes vai ser zagueiro.
E, só lembrando aqui, galera, Pedro Lima não joga. Pedro Lima foi expulso na 2 cartões amarelos.
É verdade. Teve a expulsão.
Ele tomou o segundo amarelo no último lance do jogo de ida. Um amarelo providencial. Ia ser um contra-ataque muito pesado para o Santa Cruz. Mas ele tinha tomado o amarelo desde o primeiro tempo. E Pedro Lima tinha feito uma boa partida. Vinha sendo titular. Foi titular contra o Burici. E vai entrar Lucas Ramon. Nesse caso, embora Pedro Lima estivesse muito bem, mas a reposição nesse lugar é o que o Sport imaginava que seria o lateral direito titular no ano. Porque não se imaginava que Pedro Lima explodiria.
Sim.
Assim, da forma como chegaria mesmo. Que seria, tipo, que ideia, ó, ele vai ser utilizado no elenco profissional e tal. Vai ser uma peça utilizada, mas não que ele tomaria a titularidade da forma como tomou. O que se imaginava era o seguinte, ó, o zagueiro vai ser lá através do Lucas Ramon e ele vai ter suas oportunidades. E acabou não sendo o contrário. Ele pegou uma oportunidade e ganhou a posição, com todos os méritos. Mas o substituto é um jogador que, em tese, foi contratado para ser titular. Então, eu acho que esse desfalque é solucionável. Na zaga, eu acho um problema mesmo.
Perfeito. Aí a gente já entra no jogo do
Náutico. Não, só vai ter algum superchat. Não sei se teve superchat desse tema. Não sei se o Rodrigo algum tempo
que se falar. Se tiver, mas... o Rodrigo pode colocar na tela aí já, viu, Rodrigo?
Não, diz pra gente que não tem, que a gente vai pro outro. Ou era o... Acho que... Nem sei se tem o último.
Teve do tema anterior, né? Que ali é de graga aí. O engraçado desse caso, totalmente sem graça, é o cara ser preso justamente com a camisa da organizada. Ou ele é que nem a turma da harmônica, né? Que sempre tá com a mesma roupa. Ou a polícia teve o timing certo, né?
Então, sei lá, educadamente, ó, você poderia...
Talvez, assim, a gente não sabe, né? Mas é capaz do cara ter mais amor por essa camisa do que a camisa do esporte.
Ah, veja, muito tem. Isso eu já falei. Num futuro Mad Max, eu acho que a jovem alguma vez vai ser um time de futebol. Vai ser um time de futebol. Vai ser jovem... Futebol clube, amarelo e tal, em algum momento assim, porque uma grande parte, é óbvio que é um esporte. Que tá lá, tá na torcida organizada pra sair de fator, porque gosta da festa, não tem relação nenhuma com violência, não briga, nunca jogou uma pedra em ninguém, mas gosta da inclusão que se promove dentro de torcida organizada e ama o esporte. Eu imagino que isso é uma boa parcela da organizada, de qualquer organizada. Mas a parcela violenta, a bronca que é a parcela violenta, é muito violenta e é uma parcela crescente. E essa parcela crescente, uma parte dessa parcela, ela tem um amor por si mesma. Os caras amam ser
quem são.
Quem são, eles amam ser quem são. Então, em algum momento, bota para jogar.
Verdade. Aí tinha um superchat aí, né, falando do ranking do Vitória, né, que o Vitória caiu muito no ranking.
Eu já acho o contrário, eu acho que ano que vem o Vitória vai passar o Sport no ranking.
Vai depender aí, muito aí do que acontecer também até o final da temporada, mas a tendência, né, porque vai Copa do Brasil pesa muito também, porque cada fase que você vai avançando, por exemplo, quem está agora na terceira fase está ganhando 500 pontos, que é 100 pontos da fase, peso 5 dá 500 pontos, né? Então, obviamente, quem chegar na próxima fase já vai para, eu acho que é para 200 logo, né? Então, você já vai para 1.000, você aumenta mais 500 pontos. Então, Copa do Brasil pesa muito. Assim, o melhor exemplo é o próprio Fortaleza, né? Porque o Fortaleza, acho que desde quando saiu ali da Série C, né? Foi campeão da Série B, depois foi campeão da Copa do Nordeste, né? E acho só 2 anos que teve largando a primeira fase, que foi no ano que foi até.
E aí passou a ficar muito alto na Copa do Brasil.
E esse ano de novo, né? E aí, nota o Fortaleza, acho que é o segundo ano, o terceiro ano consecutivo que está dentro do G10, né? Do ranking da CBF.
E o Vitória, em tese, o Vitória tem uma chance maior de chegar à quarta fase do que o Sport. Não, confio com o Ceará. O Vitória é porta e 2 também. Na verdade, Vitória e Sport estão na mesma situação. A diferença do Vitória é a Série A, tá? Eu confundi com o Ceará. E só que eu estava falando em relação ao pote, é porque a Copa do Nordeste, ela divide as cotas em 4 níveis.
Isso, exato. Então,
cota 1, cota 2.
Eu acho que já são umas 3 ou 4 edições seguidas, né, Cássio?
Que é Ceará, Fortaleza e Sport Bahia, que são esses 4 ali sempre recebendo. Mas está com uma chancezinha de Sport virar pote 2
e Vitória. Falar um xizinho aí. Porque pesa muito a Série C do Vitória também aí, né? Aí pesa muito ponto.
Mas vai ficando menor, vai descontando menos.
Isso. Vai desaparecendo com o tempo.
Ó, João Silva, não sei se foi irônico, falou sério, mas enfim, vou ler aqui. Pedro Lima joga bem, mas não é tudo isso que estão falando, não. Veja só, eu repito, o cara, ele tem 17 anos, é a forma como eu vejo futebol, ele tem 17 anos, você vê o jogo do cara, e ele parece ser um jogador muito mais experiente, o cara que dá drible, o cara que chuta, vai na linha de fundo, meu irmão, tem suas deficiências, o cara tem 17 anos de idade, mas já é titular sem dar margem para perder a vaga, assim. Então, eu acho que até agora, Pedro Lima é sim tudo que estou falando. Assim, é a maior revelação do esporte nos últimos anos.
Inclusive está na seleção sub-17, daqui a pouco vai pegar a seleção sub-20. Assim, não tem, não consigo achar que ele não vai ser convocado, que ele não vai ser testado em algum momento para a seleção sub-20 e vai fazer sua escalada, porque não sei quanto tempo vai jogar no esporte, porque fisicamente ele não parece um jogador de 17 anos, ele parece um jogador.
Também, mas é, uns caras de 25 parece anos. Parece
20 e poucos anos. É técnico, é habilidoso e tem personalidade. E, assim, e com a idade que tem, veja quanto tempo de carreira esse cara tem. Então, assim, ele é sim, uma promessa que acontece de tempos em tempos. Eu acho que essa é, sim. Minhoca, qual era a última agora? Era as semifinais, né?
A gente já emendou nas semifinais, né? Falar um pouco também do duelo entre Náutico e Retrô. Náutico venceu por 1-0, o Retrô que agora foi eliminado da Copa do Brasil. E aí, esse duelo, para você acha que tem alguma possibilidade do Retrô ainda reverter essa situação? Porque Atos meio que dá a entender que tá garantido, né? Disse até que se quiser fazer o corte lá do TibuCast, já pode fazer para colocar lá no vestiário do Retrô. Ele deu a entender que, assim, já tá resolvido, já estamos na final. Não precisa nem mais se preocupar.
Ah, que o Náutico está na final.
É, o Atos mencionou mais ou menos isso. Não sei se ele fez de fato, não, mas ele deu a entender que
a semifinal. Sport Santa, os dois jogos eram na Arena. Sport Santa no sábado e Retrô e Náutico no domingo. Retrô botando ingresso lá em cima para. Enquanto o Sport vai ter uma história tudo a favor, o Retrô não tem torcida. A galera lá que vai ao ônibus do Retrô, sei lá, 1.000 pessoas, sei lá quantas pessoas vão. E está tentando botar ingresso lá em cima para não ter torcida do Náutico, fazendo o que aconteceu das últimas vezes. Todas as vezes que o Retrô fez esses jogos decisivos contra o Santa, contra o Náutico, contra o Sport, ele sendo mandante, ele foi engolido em termos de torcida. Natural que isso aconteça. Engolido. E a tendência é que seja de novo, só que tá botando ingresso lá em cima para dificultar aí do torcedor do Náutico. Aí, meu irmão, 200 contos, R$60, isso é um absurdo.
É, isso aí é. Foda. É Libertadores, isso aí já.
O Pernambucano, ele tem limite de preço, só que é para cima, não é para baixo, não. Para baixo acho que é 20 contos, mas para cima é 300 contos. Era para ser menor, pô.
Então, meu amigo, 300 reais.
O ingresso de arquibancada no estadual não pode custar mais do que R$200. Assim. 150, sei lá, de arquibancada, né? Tipo, né? Camarote, não, mas assim, isso é um absurdo, é 300 conto.
É.
Eu pedi o Náutico torcedor por 1-0, meu amigo. E na ida.
Não, o Náutico volta... por 1-0, joga pelo empate, né?
É isso, já não tem saldo, não tem gol qualificado, não tem nada disso. Qualquer vitória do Retrô, qualquer vitória por um gol de diferença vai para os pênaltis, qualquer vitória por dois gols passa direto. O Retrô venceu o Náutico na primeira fase, num jogo muito ruim. Muito ruim, vou dizer, muito ruim o jogo. A repetição daquilo ali, acho que é 0-0. Aquilo ali foi um lance lá e virou 1-0. O Retrô contra o Fortaleza, até porque era o Fortaleza, o Retrô não atacou muito. Mas eu achei uma atuação com desenvoltura, tá? Achei uma atuação.
Os primeiros minutos foi muito bom no Retrô.
E a reta final do segundo tempo também. Agora, o Retrô vai precisar vencer essa partida, porque nos pênaltis, embora o Retrô tenha perdido o Fortaleza, eu acho que ele sai, pelo menos em relação ao goleiro, não ao cobrador. Mas ele sai em relação ao goleiro. Quer dizer, ó, meu amigo, a gente tem uma chance nos pênaltis. Tem um cara aí que... O cara foi bem em todas as cobranças ali contra o Fortaleza. Pegou duas. Então, a vitória é simples, porque antes estava dentro dessa forma. O Retrô passou muitos anos com o Jean. Um goleiro muito mal, muito fraco. E estava dizendo assim, o Retrô agora tem que ganhar 2-0. Eu acho que talvez 1-0 o Retrô bote um terror no torcedor do Náutico. Porque o torcedor do Náutico que acompanhou esse desempenho do goleiro, não do jogador, mas do goleiro ontem, o cara disse, porra... E o foda é que os que perderam... Tudo atacante, né? Renato, Zé Luizinho, Fernandinho.
Oi.
E a farrapada, sobretudo Luizinho
só, e Fernandinho. Só quem fez foi Giva, né? Que converteu na quinta cobrança. Né?
É, tem esse cenário, mas eu acho que o Náutico é sim, estou com o Atos. O Náutico é favorito da vantagem de empate. Sobretudo de um time que se fecha como o Náutico se fecha. O Náutico se fechou, Minhoca, contra o Afogados, dentro de casa.
O meu ponto mais aí do Náutico é... É porque sempre tem um jogo que é farrapada, né? Vem na sequência, aí sofre uma derrota. Aí aumenta uma pressão em cima de Alan Hall, aí depois volta, ganha um jogo considerado importante. E aí, esse é um jogo onde você não pode deixar escapar, né? Até porque... E aí, claro, né? Tem a ordem também dos jogos, né? Porque se o Sport garante a classificação para a final, o Náutico já está aliviado quanto à Copa do Brasil, por exemplo. Se o Santa Cruz, por acaso, passar pelo esporte, aí o jogo já ganha um outro contexto. Porque
porra, aí o Náutico aí vira... Mesmo, veja se... Na verdade, ele geraria duas sensações. Uma, se o esporte passar, o Náutico diz, ó, Copa do Brasil... Náutico não jogou a Copa do Brasil esse ano. Então, isso. É uma lacuna que incomodou esse ano. Tá? Não é que o Náutico ficaria fora de novo. Se o Sport passar, o Náutico, porra, ali, já tá na Copa do Brasil, dá um pouco de tranquilidade. Se o Santa passa, o Náutico teria, porra, se a gente perder, vai ser o segundo ano seguinte fora da Copa do Brasil. Por outro lado, se o Santa passa, fala, porra, meu amigo, se tirar hoje o Retrô, a chance de ser campeão pernambucano é maior.
É,
a chance de ser campeão, então, é uma relação mista.
É, tem duas vertentes aí, né? Obviamente, ó, passando.
No baiano, é Bavi, meu irmão, não tem pra onde não.
É, também é acho. Eu acho que é o tipo do cenário que, se a gente chegar na segunda-feira no Raiz, ou até mesmo, né, no sábado, a gente vai fazer, né, live no sábado.
E não tiver o Bavi, alguém fez uma merda muito grande.
É, se não tiver o Bavi, vai ser algo realmente inacreditável, assim, porque o Bahia tem a faca, o queijo, enfim, o Pires, tudo, né, para garantir a classificação, joga em casa, já ganhou de 1-0 do Jequié, e o Vitória, que abriu logo 2-0 também no jogo, o Barradão também deve estar lotado, e vamos preparar aí para ver essa final. Acho que não tem muita coisa assim durante a semana.
Não, Bahia é só porque veja só, o meu post está pronto. meu post está pronto. A única coisa que pode acontecer é eu ter que mudar. Tipo, eu dei um revés atrás, eu falei, não tem problema nenhum. Já o jornalismo eu chamo de pré-produção, você pré-produz. É, o do Ceará também, o de Pernambuco é mais difícil, que está meio o de Pernambuco. Porque tá meio aberto as duas, né? Então, assim, mas eu fiz as imagens, aí vou os modelos, a arte, ó, se o jogo. Pernambuco tem cada semifinal, claro, pode dar quatro situações de final. Aí de Pernambucano, eu tenho quatro situações, quatro ganchos, que são quatro ganchos jornalísticos, seja qual for a final. Aí eu fui colocando lá, porque tá meio definido. Tipo, no sábado, obviamente, você já elimina dois, vai sobrar só dois ganchos. Mas o do Bavi, Minhoca, eu só fiz um. No Bavi, eu já escrevi o texto, tudo lá, você vai colocar os resultados, vai fazer as amarrações. Mas não tem o que fazer. É como você falou, a vantagem é muito grande. E até um dado aqui que Pedro Pereira para confirmar, se acontecer o Bavi, será depois de 6 anos. E se acontecer, porque provavelmente irá acontecer, será um tira-teima. Está empatado o número de finais entre eles. Vê, um molho, né? Como seria bom. Os caras na primeira divisão, Série A de volta, 6 anos depois, Bavi, e ainda está no tete-a-tete, ainda está empatado em número de finais.
Tem bom. Principalmente com o Vitória tendo ganhado o primeiro clássico, né? O que deixa... Isso, o cenário até mais...
Embora bateu da Copa do Nordeste antes. A Copa do Nordeste vai ser quarta-feira agora. Uma curiosidade até sobre a gente para passar para o Cearense agora. A gente está bem na reta final do programa. Essa quarta-feira poderá ter os três clássicos das três finais.
Verdade.
Se for Sport Náutico, se for Bavi e se for Clássico Rei.
É, se ficar tudo engatilhado como os favoritismos vão indicar, né? Aí podemos ter aí realmente a quarta-feira sendo uma prévia já das finais dos estaduais, e aí já entrando no duelo cearense, né, nos duelos cearense, amanhã vai ter o duelo entre Ceará e Ferroviário, jogo no Castelão, os dois jogos vão ser no Castelão, né, o jogo do sábado, Ceará e Ferroviário, e também Fortaleza e Maracanã. Ceará tem sempre essa dúvida, viveu uma semana muito turbulenta, né, mais uma vez, toda vez que a bola para... Né, pipoca mais informações de dívidas e tudo mais, teve o caso do Floresta, jogadores e tal, e, enfim, problemas ainda internos que o Ceará está atravessando, mas está com a vaga encaminhada, não vou dizer bem encaminhada, porque acho que o Ferroviário até deu uma melhorada, fez um bom jogo contra o Sampaio Corrêa.
Mas um baque existe, né? Perder
obviamente. É um baque. Claro, ele sabe o teto dele, né? Como o Ceará tem dado uma certa margem...
Mas o teto do Ferroviário não era ali contra o Sampaio, não.
Não era. Acho até que tem...
Era aparelho, nem de um nem do outro, na verdade. Nem do Sampaio, nem do Ferroviário.
É até bom lembrar, né? No jogo de ida, o Ferroviário não contou com três jogadores titulares, né? O goleiro Douglas Dias, não teve o Gabriel Martins e não teve o Vinícius, que é até um dos artilheiros da equipe na temporada. Então é um jogo que eu considero ainda uma certa possibilidade. O Ceará tem uma defesa muito frágil, mas acredito que o Mancini vai vir com algumas novidades aí. Acho que o Lourenço merece muito a titularidade, Recalde não vem fazendo bons jogos, e o Cássio também vem muito a desejar nesse começo, então eu acredito que podemos ter essas duas mudanças se não tiver também nenhum jogador lesionado nesse período. E é bom lembrar, o Ceará depois vai ter uma maratona de jogos, né? O Ceará está muito instável, o jogo da próxima quarta-feira, que é esse que o Cássio estava dizendo, vale muito para o Ceará, né, na Copa do Nordeste. Então é um momento onde o Ceará vai ter que dar um pouco mais de confiança para o torcedor garantir essa vaga aí na final, até porque o Ceará deixou bastante claro, né, que o estadual esse ano tem uma prioridade, né? Até uma prioridade a mais do que a
40... Copa. 46-45 em títulos estaduais, 46-45 para o Fortaleza, cujo pentacampeonato virou, estava 45-41 para o Ceará, 45-41, aí esse pentacampeonato do Fortaleza transforma no 46-45, e para o Fortaleza, além de abrir dois títulos, ou seja, a hegemonia ficaria ali até 2026, pelo menos, e mas sobretudo, nesse momento, é estabelecer a maior sequência da história do estado.
Jesus,
o Ceará tem um penta lá, 15-19, de 1915 a 1919, e o Fortaleza está esse penta. E aí você acaba a discussão de penta, você passa um novo estágio. Então, para o Ceará, tá foda esse caso, se for um clássico rei, né? Se for Fortaleza, ele estabelece uma hegemonia descomunal de fazer 47-45 e virar o Hexa, Minhoca. Mas, por outro lado, se o Ceará ganha o campeonato, ele iguala, já volta a ser o maior campeão estadual junto com o Fortaleza e continua tendo a maior sequência. Meu irmão, ele salva duas cartas. A carta na mesa, assim, ele recupera duas cartas de uma vez.
Exatamente. E aí, falando um pouco do próprio Fortaleza, ainda não tem apresentado um futebol totalmente convincente, né? Vem de 3 empates seguidos contra o Botafogo da Paraíba, o duelo contra o Maracanã no jogo de ida e agora o empate contra o Retrô. E aí eu acho que não tem mais margem, né? Novamente vai para um jogo onde vencer é a possibilidade para chegar na final, um novo empate, disputa de pênaltis. E aí eu acho que o Maracanã tem até melhores cobradores do que o Retrô, né? Para mim tem jogadores até melhor para essa função de penalidades do que o Retrô. Para mim o Maracanã é uma equipe que me chamou muita atenção positivamente nesse campeonato. Fortaleza, com a volta do Caleb ontem, acho que até pode ser que ele seja titular, um jogador muito, uma qualidade muito acima, principalmente no Fortaleza, que está coletivamente abaixo na minha avaliação. Mas é outro jogo também que tudo deve indicar também a classificação do Fortaleza para a final, mas resta saber se o Fortaleza vai se enrolar como tem se enrolado ou se vai realmente prevalecer a qualidade técnica de time aí que a gente conhece muito bem. É isso, galera, né, Cássio?
Uma rodada de super... Antes de despedir o programa, só uma rodada de superchat. Se teve mais algum, se não teve, a gente vai para a reta final.
Teve de...
Joga na tela.
Do homem da teoria da evolução.
Darwin, no começo do programa, falamos sobre isso.
Falamos.
A vida no nosso planeta na Netflix. Vai assistir, Darwin. Não sei se você... acho que Darwin é citado, inclusive. Deveria ser. E vá assistir com a ótima série, Darwin. Já que você perguntou, vamos falar sobre isso. No começo dessa live a gente falou sobre isso. Então, se você chegou agora, você volta lá para o começo, que curiosamente foi o tema. Galera, vamos aqui só para passar a agenda do fim de semana. A gente tem, nesse sábado, Sport Santa. Primeiro, na verdade, Bahia e Jequié de 16 horas. Sport Santa de 16h30. E Ceará e Ferroviário de 16h40. A gente vai fazer, como semana passada, uma live pré-jogo até o início do jogo do Sport. O jogo do Bahia começa na TVE, e o jogo entre Sport Santa Cruz, jogo na Arena Pernambuco, jogo com o mando do Sport, ele vai até 16h30 começa na Globo. Foi assim que a gente fez da outra vez, e a gente foi acompanhando o que estava acontecendo no caso do jogo do Bahia com o Jequié. A diferença é que, pô, tem o clássico, a gente tem todo o pré-jogo das escalações, mas tudo isso vai começar provavelmente 2 horas. A gente começou mais ou menos nessa faixa semana passada. As escalações dos 6 times das semifinais de Bahia, Ceará e Pernambuco, as expectativas para os jogos, a chegada do público, tanto, inclusive na Fonte Nova também, no Castelão e na Arena Pernambuco, vão ser 3 bons públicos, assim. E no domingo, aí depois começa o jogo, 16h30, a gente não tem o react do jogo, assiste os jogos. Quando terminarem as partidas, mais ou menos 19 horas, começa a live, para ser uma live bem robusta, sobre essas 3 classificações, os que vão avançar para a final. O Bahia, hoje aqui é provavelmente o Bahia, ou o Sport Santa, ou o Ceará e Ferroviário. No domingo, com Vitória e Barcelona, Fortaleza e Maracanã e Retrô e Náutico, o programa começa já no pós-jogo. E o pós-jogo já será um programa especial. Por quê? Porque, primeiro, vai analisar como foi, obviamente, as 3 classificações do domingo. Óbvio. Vai ter análise do jogo também, desempenho. Isso aí está tendo na nossa pauta, como a gente faz todas as partidas. Mas na hora que acontecer isso, a pauta ela evolui para final. Porque a final vai estar... A composição, na verdade, vai dizer... Ó, vai ficar falando... Pô, como é que Náutico e Retrô classificou? Não, pô, é Náutico e quem? É Retrô e quem a final? É a discussão sobre a final. É a discussão sobre o Bavi. É a discussão sobre o Clássico Rei. Então vai ter análise dos jogos do domingo seguida.
já da preparação para as finais do estadual, que não serão no próximo final de semana, serão depois. Então, essa é a nossa agenda. A gente conta com vocês aqui na live, aqui no nosso canal. É só chegar aqui no sábado, mas assim, nas redes sociais a gente vai informar, vai mandar o link, a turma já está sabendo. Para quem colou com a gente aqui, meu irmão, muito obrigado. A gente está até aqui, eu e Mioca, a gente sobrevivendo. Fred está em Gravatá, Fred subiu a serra, Fred teve que sair, Rodrigo está na guerra aqui com a gente. E para a galera, 200 curtidas, pô, um número bom, a gente está com 300 obrigado. Pessoas até agora ainda, então foi um bom número. E essa semana a gente chegou a 26 mil inscritos, é de 100 em 100, estava 25.900, bateu 26.0. Obrigado por mais essa marca, é de 100 em 100, não tem problema com isso, né? De 100 em 100, desde que não pare de ser 100 em 100, bronca é quando fica parado ou começa a perder, não está sendo o caso. Isso. É de pouquinho em pouquinho, mas continua crescendo. Então, Mioca, obrigado aí pela companhia.
Valeu, se valeu, valeu.
Mioca está na raça da rádio, mas acho que Mioca vai estar nessas lives aí, vai aparecer um bocado. Mas
se der tempo de chegar, chegarei aí para comentar os pós-jogos aí.
Eu sei que eu estou nas duas. Eu estava na sala passada, mas como vai ter a live das finais, aí na das finais, eu posso não estar no primeiro bloco, posso até chegar, não estou dizendo, mas posso até não estar no primeiro bloco do domingo, mas certamente estarei no segundo bloco da avaliação das finais. Então é isso. Galera, boa tarde para todo mundo e um bom final de semana a todo mundo. Um abraço.
Valeu.